amantes dos quadrinhos, desenho, cinema, games. Agora você sabe onde encontrar sua turma. Enerdizando, comigo Nestábulo Ramos, todos os sábados das 10 ao meio-dia, aqui na Rádio Federal.
Olá, internauta ligado na nossa Rádio Federal, do jeito que você curte. Eu sou o Mário Kempis e te convido a todas as sextas-feiras, de 8 às 10 da noite, curtir o nosso Light Hits, o melhor do mundo na sua web. Uma seleção de músicas escolhidas a dedo, com muito entretenimento, informação e dicas culturais para o internauta da Rádio Federal. Participe conosco através das nossas redes sociais, facebook.com/Rádio Federal ou pelo nosso site radiofederal.com.br. Light Hits. O melhor do mundo na sua web, aqui na sua Rádio Federal. É do jeito, é do jeito, é do jeito que você curte.
O programa de rádio mais nerd de todos os tempos está no padrim.com.br/enerdizando.
Radiofederal.com.br.
A Rádio Federal orgulhosamente apresenta Enerdizando, com os apresentadores amigos da vizinhança, Nestábulo Ramos, Bacon e Baconzitos.
Classificação indicativa livre.
Bom dia, ouvintes da Rádio Federal, começa mais um episódio Enerdizando, esse é o episódio 185. Hoje nós vamos falar sobre board games, introdução ao universo board games e Logan. Maravilhoso. O mutante que estreou aí agora. Tá todo mundo paniquito, danado. O Logan. E nós vamos falar sobre isso aí hoje. Tem muito assunto legal. Os nossos convidados, a turma da Omni Nerd, tá aí também.
Sim.
Miotti e Lorena não virão nesse episódio. Eles pediram pra vir no próximo porque vai ter o Kong. É. A gente vai falar sobre o Kong e eles querem participar. Eu falei, beleza, eles
que
trocaram
Kong
um dia.
O Kong.
Era hoje, vai ser no próximo sábado. Eles estarão aqui pra falar com a gente sobre o filme Kong que vai estrear agora essa semana.
Exatamente. Pense no menino que tá feliz, que vai ver o King Kong.
Pinto no lixo. Aí, chegou o Ricardo Malen. Domi Nerd, beleza? Não, entra aí, meu querido. E vamos agradecer também a essa turma maravilhosa, que se não fosse eles, nada disso seria possível. Os nossos padrinhos e madrinhas, o Henrique Soares, o João Paulo Santos Silva e Bruno Gomes. Valeu, galera, ajudando a gente aí a alcançar o nosso sonho de comprar nossas calóis.
Exatamente. E, especialmente, a gente tem que fazer o seguinte... Como é que a pessoa entra em contato com a gente para aparecer no nosso Enerdizando Inbox?
É muito simples, não só no Enerdizando Inbox, mas fica sabendo que você já está no site da radiofederal.com.br. Você pode mandar a sua mensagem, seu e-mail para o nosso e-mail enerdizando@gmail.com. O Twitter e Instagram do Enerdizando é @enerdizando. O nosso Skype é Rádio Federal, tudo junto. O Facebook da rádio é facebook.com/Rádio Federal. O do programa é a mesma coisa, /programa Enerdizando. E o WhatsApp é 61985541163.
Manda noite.
61985541163. Nossa
manda
querida
noite.
Nathalie está com a gente hoje aí também.
Isso.
Parabéns. Vamos falar sobre muitas coisas legais.
É a Nathalie! Nathalie!
Beleza? Vamos de música?
Vamos de música e daqui a pouquinho.
Volta daqui a pouquinho então, hein? Rádio Federal, todo mundo curte, analisando, potencializando o nerd de você! E aí, galera, de volta! Depois do carnaval, tá todo mundo tranquilo, beleza? Porque o nosso carnaval foi saudável.
O meu foi.
O meu também.
Eu
agora
comi muita
conheço
besteira,
umas pessoas aí que o carnaval
cerveja.
Foi barra pesada pra caramba. O cara nem aparece
pizza.
Mais na rua. Fala, cadê o Huguinho? Cadê o Huguinho? Aí a mãe do cara responde, tá lá dentro, já tem 3 dias já. Vomitando.
As tripas.
Se recuperando. Pensando na conta bancária que ficou vazia. Né? E o cartão de crédito que vai vir horrores.
Tomando chazinho de boldo, pro
exatamente.
Figo.
É isso aí, galera. Carnaval saudável pra todo mundo. Tem gente que reclamou aí da nossa ausência no carnaval. A gente vai ler aqui. Vamos de inbox.
Vamos de inbox. Vamos de inbox. Pera aí, cadê? Cadê? Tá aqui.
O inbox é o momento que a gente para pra ler os comentários que vocês mandam pra gente aí durante a semana.
E agora?
Enerdizando Inbox.
Enetzan Inbox, como eu já falei, é o momento que a gente lê os comentários de vocês aqui.
Uhum.
Vocês mandam pra gente pro nosso e-mail aí.
enetzan@gmail.com.
Isso. Então vamos lá. Samuel Berkley de Sorocaba falou o seguinte: qual o board game mais famoso, na opinião de vocês? E para aqueles que têm ou conhecem donos de lojas, é um bom negócio? Dá para pagar a escola, as contas da casa e levar Leitinho a família para o cinema? É uma boa pergunta, boa pergunta.
Cara, o melhor board game, game mais famoso para mim no planeta se chama Damas.
Damas.
Considerar um board game. Os jogos clássicos, né? Os jogos que já...
Acho que xadrez.
Xadrez.
Mas dos modernos...
o mais famoso, é difícil dizer. Cara,
pra mim é o Catan.
O Ticket to Ride também é muito conhecido, assim, nos Estados Unidos, pelo menos
assim.
Carcassone.
E hoje, entre a garotada, é o Zombicide.
Zombicide é foda, velho. Puta que pariu.
É esse, eu vou dar uma olhada nele. Vocês trouxeram um aí, né?
Uhum.
A mesa tá cheia de...
Esse aqui é o Zombie Dice.
Ah, tá. Tá parecendo uma maquete de uma cidade aqui, com tanta caixa, assim, empilhadinha e tal. Beleza? E pra vocês, na opinião de vocês, dá pra... Vocês conhecem algum dono de loja que sobrevive disso? Dá pra viver disso aí ou é complicado o negócio?
Cara, então, a gente não tem acesso às contas e à contabilidade. E nem sabe quanto tiram de lucro. Mas
você
assim...
tem acesso às reclamações do cara, né? Ou dos elogios.
A gente vê aí lojas que estão o quê? A Rugutau tá o quê? Há 5 anos?
Por aí.
Tá há 5 anos, tá expandindo.
Mas corrige a gente se a gente tiver errado.
É bastante tempo.
É, a Ludoteca também tá com uma loja aí que tem um andar só de vendas, outro andar só de jogos pra você jogar. Ou seja, eles estão expandindo, eles estão aumentando.
Taverna
aqui, Águas
Claras também, tá com público.
Taverna tá aumentando bastante.
Mas vocês não viram nenhum mafioso entrando assim pra cobrar dinheiro de proteção, empréstimo?
Não, eu acho que é o primeiro ponto assim, que empréstimo eu acho que um ou outro acaba fazendo, porque as editoras, elas... Tem o pedido, tem um tamanho X. Então, talvez você tenha que ter aí um budget, um orçamento aí pra poder gastar nisso.
É, como qualquer empresa na hora que você vai abrir
isso. Acho que o primeiro pensamento que tem que ter inicial. É, não vou ficar rico de primeira.
Não.
Isso. E assim, vai levar anos até você ter sua estabilidade.
A compensação é que o cara gosta, né?
Exatamente.
Isso é aquela partezinha que falta pro cara dizer, ok, eu vou me meter nessa.
Eu acho que é importante isso. Duas coisas, né? Primeiro, você gostar, porque você vai, digamos, vai ter um empreendimento nesse sentido. Segundo é você conhecer.
Porque é importante,
né?
Exatamente. Se você não conhece nada dessa indústria, aí você tá entrando numa fria.
É, ou você se junta com alguém que conhece pra ser seu sócio, seu parceiro.
Alguém de confiança, né?
Uma coisa que a gente pode dizer é os nossos amigos que abriram lojas estão muito felizes porque trabalham com o hobby deles, então.
Isso.
E tem aquele esquema também, né? Eles não abrem lojas especificamente, só lojas. Não é uma banquinha de jornal onde o pessoal entra, pega e vai embora. Eles têm toda a parte de área para você sentar e jogar, onde você aluga mesas para o pessoal jogar.
Exatamente.
Não só os jogos que estão ali na biblioteca deles, mas os jogos que eles podem trazer. O pessoal pode ir lá jogar, jogar RPG, pode ir lá jogar jogos que estão na biblioteca deles que eles alugam.
Isso.
Então tem toda uma coisa ao redor que não é simplesmente uma estante cheia de produto para você vender para alguém.
Eu acho que isso é importante, porque se for só vender, é um mercado sazonal. É um mercado que não, tem períodos que você vai vender muito, tem períodos que você vai vender pouco. Você
tem que pensar em vários fatores, viu, Samuel? Eu sei que você tá querendo fazer isso, Samuel.
Se ele quer, se o caminho
mesmo, tá?
O caminho é fazer uma luderia. Você pode associar a loja, né, e agregar também com com a locação dos jogos e o espaço para jogar, como
o cara pensa falou. Assim, eu vou colocar algumas dançarinas para fazer alguns shows enquanto o pessoal joga, eu acho que isso vai atrair clientes.
Cara, mas
e a polícia também, viu?
Não, velho, põe pessoas que conhecem board games, que
exatamente.
Jogam, que é aquele cara que vai atender o teu cliente melhor. E às vezes até, tá faltando um pra fazer o grupo de 4. O cara vai lá, entra, ajuda o pessoal a aprender, joga com eles ali uma partida. Aí chegou a pessoa que tava faltando, ele sai, vai embora, vai ajudar as outras pessoas.
Sim.
Uhum.
Agora, se dá mesmo pra pagar as contas, levar a família no cinema, ô Samuel, a gente vai ficar te devendo essa aí. Porque
eu não conheço nenhum dono de ludoteca que tem um Porsche. Então,
eu também não conheço. Mas
acho que
nem
precisa ter um Porsche. Tendo aí um.
Não dá. Não
carrinho
não fica.
Aí,
pega o pessoal aí tem
um Up 2018.
O pessoal tem um carrinho e levar pro cinema, eu tô fazendo isso. Ele pode ter fé aí que não. O pessoal tá indo no cinema, inclusive fui com uns aos outros aí.
Se você se contenta com isso, Samuel, você já pode abrir sua lojinha aí, seguindo as orientações. observações aqui dos especialistas, ok? O Jackson Emanuel, lá de Santa Catarina, falou assim: bom dia, locutores. Infelizmente não teve programa sábado passado. Achei que vocês nos salvariam do carnaval. Mas paciência. Ah, não critica a gente, Samuel.
Sabe? Samuel, o seguinte...
Ainda gosto de vocês. Que bom. É, que
Samuel,
bom.
Não. Foi o Jackson.
É o Jackson. É o Jackson.
O Jackson.
Bom programa a todos. Valeu, Jackson.
Era pra ter reprisado outro programa, e aí o pessoal da rádio aqui se confundiu e reprisou o programa errado.
Pessoal da rádio chamado Idovan.
Eu não queria falar que o problema era ele, mas...
Ele tá ouvindo a gente agora. Eu sei que foi você, Idovan, e eu conversei muito com você sobre isso, viu? Depois a gente vai bater um papo, você vai passar no RH segunda-feira, beleza? Vamos lá. Joelma de Águas Claras falou o seguinte: oi, gente! Gostaria de saber qual board games os convidados indicam para quem quer começar e não sabe nada do assunto.
Todos.
Puxa,
Tem algum específico? Ou não. Você pode começar?
Eu acho que a gente...
com qualquer um, assim.
A gente já falou até desses clássicos, né? Os modernos, o Ticket Ride, o Catan, o Carcassonne, são bons jogos para começar.
A gente vai...
Porque a gente tem no final as indicações, né?
A gente vai chegar nessa parte no programa, mas lá para frente a gente vai falar de bastante board games e fazer
então,
introdução.
Aí, eu acho que a gente falando mais sobre os jogos,
a gente pode dizer assim, para começar, quanto mais simples a mecânica, melhor.
Tipo
assim.
Game of Thrones, né? De boa.
Oi, Nathalie?
Diga, Nathalie.
Tipo Game of Thrones.
Facílimo.
Um ano.
O Game of Thrones eu tenho
Cara, eu preciso de doutorado pra jogar o negócio.
O Game of Thrones eu tenho um caso engraçado. O pessoal tava no Encontro D30 jogando o board game do Game of Thrones. Já tinha passado uma hora e meia. Aí eles pararam, olharam pro tabuleiro e falaram: bom,
eu acho
que ninguém ganha. A gente termina o jogo por aqui, porque eu não vejo saída. A gente vai jogar mais 2 horas, 1 hora e meia, e não vai chegar a canto nenhum. Aí o pessoal olhou um pro outro: tá, tudo bom, concordo. Okay. Aí guardaram a tabela e falei: como assim?
É a saída diplomática. Tu já jogou esse, Nathalie?
Já, Game of Thrones, já.
Tu já chegou num impasse desse, já?
Não, porque você começa de lugar nenhum e vai pra lugar algum.
O seguinte. Boa. Também, eu recomendo, você quer começar com board game, vai numa ludoteca, vai numa luderia, vai lá.
Eles sabem indicar.
Paga os seus R$5, R$10 pra você passar 1 hora, 2 horas, sei lá, dependendo do lugar onde você tá, pra você alugar o jogo e jogar com seus amigos.
Pergunta pro garçom qual é a pedida do dia.
Isso,
né? Garçom,
entendeu? Entra.
Eu recomendo.
Existem ludotecas, luderias. Que são bares e restaurantes e coisas do gênero. Então você pega, convida os seus amigos ali, 4 pessoas, 5, 6, 8, sei lá, dependendo do tamanho. Vai para um lugar desse, aproveita que tá tomando uma cervejinha, joga um jogo, vê se gosta, joga um outro e vai aí, você experimenta e depois você vai.
É para você ir mesmo e, né, você passar algumas horas lá mesmo com os amigos, se divertindo, bebendo uma coisinha e tal, é isso aí.
Você nem nota o tempo passar, é bom demais.
Ah, com certeza. Quando você sai, já tá de manhã.
É.
A Laura Duarte de Sergipe: bom dia, pessoal, parabéns pelos programas. Vocês são muito profissionais nos assuntos, é difícil ouvir isso hoje em dia. Hoje o elogio é para vocês. Beijinhos. Valeu, Laurinha. Brigadão, viu? Legal. Que bom que vocês estão gostando. Janaína Pimentinha, lá de Campinas: bom dia. Não entendo nada de board games, mas estarei fielmente ouvindo. Beijos, 500 os.
Eu acho que o programa é pra ela mesmo, né? Vai falar pra quem já conhece.
Exatamente.
Vai falar pra quem não conhece.
Pra você, Janaína. Pra você e pra outros aí. O Leão de São José dos Campos: olá, pessoal. É impressão minha ou o Jorge Bessa é o único convidado que consegue fazer que vocês fiquem em silêncio? KKKKKK.
É um dos poucos.
É um dos poucos mesmo, é verdade. Você tá certo.
É.
Leon.
Ele vem armado, né? Diferente.
Ele dá uma aula, né? Ele vem
armado com argumentos sensacionais.
A arma dele tá na cabeça dele. O bicho dá aula. Você pergunta
mesmo,
pra ele sobre uma coisa e o bicho discorre 20, 30
Jorge
minutos
Bess.
Sobre um assunto fácil.
Cara. Né? Os programas com ele são um dos mais acessados.
Maravilhoso.
Deixa eu ver. A Irene de Marília falou assim: oi, meninos, bom dia. Adorei o E Aí Foi Bom. Pra quem não sabe, é o programinha que a gente tá fazendo agora pro canal dos reviews de filme. Que legal vocês falarem de cinema no canal. Nestado, você é muito bonito, tchutchuco.
Certo, quem selecionou essa foi o Nestado.
Irene,
estamos fazendo não. Coraçãozinho.
Eu poderia ter editado, poderia não ter dito isso, mas eu falei: não, depois.
É.
Falei: ó, Oi, Nery. Por favor, né? Você tá,
existe a página...
Você tá me obrigando a ler essas coisas na frente do povo, vai ficar me zoando.
Existe
aqui.
Existe a todo página mundo fazendo coraçãozinho do fã-clube. Existe, Irene, a página do fã-clube do Neto lá no Facebook. Oh. Ele falou que...
Que nem foi
se
eu que
chegar, se chegar a 5 mil...
Seguidores?
Seguidores, ele vai postar uma foto sem camisa.
Ah, mas aí que não chega.
Aí vai baixar pra zero.
Vai negativar o negócio.
Você não fala isso. Vai ter
menos 5 mil.
Fala isso que as pessoas vão começar a sair.
Já tem.
Olha
já
aí, Irene, onde é que você me coloca?
Já tem fã da voz dele.
Ah, é?
É.
É, da voz é fácil.
Já tem...
Eu tô achando que foi ele que pediu pra falar, entendeu?
Não tem nada a ver com
isso. Eu acho que foi você.
Tem o fã-clube das
tchutchucas. Até a minha esposa falou assim, isso pra mim é coisa do Baconzitos. Até a Regina falou, isso é coisa do Baconzitos.
Eu não vou perder tempo fazendo um negócio desse.
Vai.
Tá vendo? Olha a cara dele lá, ó.
Não, se fosse eu tava sacaneando bem mais.
Não, você tá sendo sutil.
Vamos ver o que o detetive particular vai dizer. Ó, o Jorge Dutra e a Amélia Brito, que é um casal lá de Campo Belo, de São Paulo, falou o seguinte. Queridos, bom dia. Eu e Jorge, maridão, ela sempre especifica, estamos adorando o E Aí Foi Bom. Ele, em particular, gosta muito dos hangouts. Beijos na escuta.
Pois é, os hangouts estão de volta. A gente...
Essa semana agora tem outro.
Primeira semana do mês sempre tem um hangout. Todas as quintas-feiras, a partir das 19 horas, não é isso? Não, 20 horas.
20 horas.
20 horas, 20 às 22
horas. Tem que esperar o povo chegar do trabalho, tomar banho, jantar.
É, tem que dar tempo pra eu escovar os dentes.
Exatamente.
Passar a 5 quilos de maquiagem que não aparece só pra eu ficar mais bonito.
Tem que esperar acabar a Voz do Brasil também pra poder eles ouvirem, porque ninguém dispensa a Voz do Brasil pra ouvir o Nerdzano, né? O hangout.
Tá bom.
Beleza? Então tá bom, pessoal. Uhum. É isso aí. Vamos lá então pra nossa pautinha. Board games.
O que são os board games, os jogos de tabuleiro?
Não, hoje a gente trouxe os doutores.
Nós estamos aqui com doutores em board games, o pessoal da Uninerdia.
Não chegaram ainda?
Pois é. Cadê? Eu tô esperando eles.
Os doutores em board games.
Esses caras, hein, Guilherme?
Da clínica Uninerdia.
O esquema é o seguinte, né? A gente fez aqui uma pequena definição do que são os board games, né? Eles são, necessariamente, eles têm que ter um tabuleiro, um board, um lugar onde você vai jogar em cima. Então, exato, eles precisam de ter uma superfície teoricamente plana, do que ela é feita e varia. E tenha os desenhinhos lá, as marcações que você usa para jogar em cima.
Inclusive, não necessariamente ele vai ter até o nome, né? A gente fala jogos de tabuleiro, mas não necessariamente ele vai ter um tabuleiro propriamente...
tabuleiro convencional, isso.
Que às vezes com as próprias cartas você vai montando o que se...
Ou dados.
Cartas, dados, você vai montando aquele espaço de jogo, né?
Uhum.
O ideal é ter uma mesa.
Você tem uma mesa. Ou um chão, ou embaixo do bloco, isso. Né? Eles são ou de estratégia, ou de sorte, ou a mistura dos dois. Né? Que a gente tem, por exemplo, um bem famoso aí, que é o gamão.
Sim.
Antigo, vamos usar exemplos antigos para exemplificar, que é onde você tem um tabuleiro, você tem as suas peças e você usa dados, que é a parte da sorte, onde você vai conseguir fazer o movimento ou não, né?
Aí tem normalmente, na verdade, normalmente tem uma, digamos, uma gradação aí, né? Muitos dos jogos eles têm uma gradação entre um equilíbrio entre sorte e estratégia, né? Alguns mais sorte, outros mais estratégia, embora tenha alguns que as pessoas consideram que ele seja só sorte.
Ou só estratégia.
Ou só estratégia, né? Mas normalmente tá em algum desses pontos, assim.
Né? O fator de
tem
sorte...
Tem uns que é só azar também, né?
Sim, tem os de azar, verdade.
É verdade.
Geralmente quando não sai o número que você quer no dado, é jogo de azar.
Ou na hora. A gente bota na cadeia também, isso aí também.
Também.
Tipo... E, assim, existem relatos que há mais de 5 mil anos que o pessoal joga algum jogo de tabuleiro. Eu, quando fui no museu em Londres, eu vi inclusive um D20 de 1900 e bolinha.
Sim.
Feito de pedra, polido, gravado em cada... Então, o pessoal joga RPG a mó data já.
Exatamente. É, às vezes tem alguns relatos aí, né, de que no Egito Antigo já havia dados, né?
Você falou do jogo de damas, que eu lembrei que nas costas do jogo de damas, no verso, vinha o Ludo.
O Ludo.
Sim.
O Ludo.
Ó, antigás.
E aquele negócio, né, a gente teve uma grande barreira no Brasil no regime militar, que fechou as fronteiras para muita coisa, e uma das coisas que fechou a fronteira foram os jogos de tabuleiro. A gente ficou durante muitos e muitos anos restringido a xadrez,
dama
e gamão, Ludo. Aquele general, né, com um copinho com os dados para fazer o poker de dado, né?
Aham.
Que é o Pirate's Dice, né? O jogo do pirata lá.
E aí quando abriu a República
e
novamente...
E os baralhos, a gente não pode esquecer dos jogos de baralho. Buraco.
Roleta. O Sr. Bond joga muito jogo de board game.
Mexe-mexe.
Os nomes
Desconfio, pra mim, um dos melhores.
Mico.
Mico é mesmo.
Caramba, tinha jogo do Mico. Uma enxurrada de... Uma tromba d'água de jogo.
A gente falou do truco?
Truco.
É importante, cara.
Sim,
truco.
Importantíssimo.
Truco foi parte da minha educação fundamental.
É porque tem gente que encara board game só aquele... Que tem ali o tabuleirozinho com as marcações, fala, isso pra mim é board game. Não, não é bem assim.
Uno é um
board game. Um board game também.
Sim. E assim, também, e quando entraram esses board games, por assim dizer, esses que as pessoas conhecem mais como board games, também veio muito restrito, né? Também veio, então,
veio,
por exemplo...
Só o que a Estrela quis trazer.
Exato. Foram Estrela e a Grow, e aí eles pegaram ali grandes sucessos. Eles não avançou muito nesse sentido, né? Então eu acho que esse é um ponto importante, assim, porque eu acho que hoje em dia muita gente conhece aí Banco Imobiliário, conhece Jogo da Vida, já me diverti muito.
Mas uma coisa
Banco
que
Imobiliário, que
o
jogo do capeta.
Uma coisa que eu achava
imobiliário
muito...
Imobiliário acaba com família.
Uma coisa que você jogar verdade. Direito, acaba. A minha irmã virava o tabuleiro toda hora, o War
também.
Pegava assim, eu não quero mais jogar assim. Agora, uma coisa que eu acho legal aqui da nossa cultura com os jogos clássicos é a roupagem que dão regional a cada jogo. Porque, por exemplo, o jogo de xadrez, lá no Nordeste, você tem o jogo de xadrez no estilo cangaceiro. O jogo de dama, as peças, uma é coco verde, a outra é o coco marrom.
Sim.
Então, pra fazer essa diferença...
É a produtora que personaliza isso, né? Ou o cara que tem as mãos, desculpe, e faz.
Artesão mesmo.
É parte da cultura da gente fazer isso. Esse regionalismo, acho muito legal.
Sim.
Então,
vamos de música?
Eu acho, só pra complementar, eu acho que a gente quer dizer só isso, assim, que ao longo dos anos houve uma evolução nesses jogos. Então, que a gente... Próximo bloco, a gente fala sobre...
Estamos
chegando lá.
Que eu vi também, bem legal, assim, que é bem personalizado, assim, também. Mas vamos pra música, a gente volta daqui a pouquinho, Rádio Federal, todo mundo curte, energizando, potencializando dentro de você. Aguenta aí, Nathalie. Até mais.
Estamos de volta!
Energizando episódio 185. Introdução ao board game e review Logan. A gente já fez o nosso review Logan, tá certo? Sem spoiler. Entra lá no canal youtube.com/energizandobr. Entra lá que você vai ver toda a nossa playlist. E aí, foi bom?
Exatamente.
Com musiquinha de motel e tudo. E aí, foi bom? Você entra lá, vê o nosso review de games apresentado por Joe. Vocês vão saber
o
logo a nossa nota, o Tchutchuco. Vocês vão saber a nossa nota para os filmes que estão estreando aí agora, tá certo?
Uhum.
E é isso aí. Vamos lá, board games, introdução ao board games. Eu tava lembrando aqui de um xadrez personalizado, cara, que a gente deu para nossa sobrinha lá, que é mestre no xadrez, que ele era todo com peças medievais.
Show!
Sabe? Muito legal. Cara, ele era todo adornado assim com arabescos, gárgulazinhos, as laterais dele, assim. Cara, sensacional o jogo, cara.
Eu vi um sensacional. Eu comprei, velho. Que era do Star Wars.
Pô, do Star Wars também
de
deve
um
ser massa,
lado,
hein?
Você tem o Império, do outro lado você tem os rebeldes.
Do Force Awakens, né?
Não.
Ah,
com a Leia, com o Han, com o original.
A Leia era o quê? No,
ela é a rainha.
E o Han Solo?
Surpreendente.
Eu não sei se ela...
Pode ser o rei, né?
Eu vi a versão do Force Awakens, aí o rei era o Vader, a rainha era o Kylo Ren.
Sacanagem.
Maravilhoso.
Sacanagem.
E aí do outro lado eu acho que o rei era o Luke e a rainha era a Leia, alguma coisa assim.
Mesmo. Uhum. Ô, Nathalie. Cadê a Nathalie?
A Nathalie deve estar aqui, só que eu devo ter botado
Nathalie.
Ela
no... Agora. Tô aqui, tá vindo?
Tá, Nathalie.
Tô ouvindo.
Você gosta de board games, Nathalie?
Gosto, quem não?
Qual que você costuma jogar mais aí?
Eu gosto bastante de Carcassonne, eu gosto muito de Chromecatcher Arena. Também jogo Game of Thrones War. O War que eu gosto de jogar é o Império Romano, é bem bacana.
Uhum.
Uhum.
O War é legal porque ele tem várias... Oi, desculpa, Nathalie, pode concluir.
Não, pode falar. O War tem várias... Ele tem várias... Como é que eu vou dizer? Em vários momentos da história, né?
Várias roupagens.
É legal, assim. Eu conheço só aquela, eu nunca vi as outras. Eu sei que tem, nunca, apesar de nunca ter visto as outras. Mas eu achei legal, assim, uma excelente ideia deles adaptarem isso para os períodos da história, assim. Bem legal mesmo.
E às vezes tem até algumas adaptações assim, o jogo nem sempre é exatamente igual, né? Ele tem algumas mudanças, às vezes, de um pro outro, né?
Uhum.
Sim, isso é bom.
Vamos lá. É que como a gente tava falando, depois que abriu as fronteiras do Brasil para o comércio exterior, entrou um monte de coisa, que a gente já falou da estrela da Grow, que foram mas foi bem limitado, né? Eles pegaram os sucessos que tinham lá, trouxeram pra cá e não investiram muito.
Há anos eles vêm só reeditando, né, esses mesmos jogos.
A estrela...
É a versão, é o banco imobiliário agora que tem cartão de crédito.
A estrela a gente acabou vendo que ela pegou praticamente, comprou direito praticamente de vários jogos da Hasbro.
Uhum.
E lançou no Brasil com uma roupagem diferente, né? O Monopoly é o Banco Imobiliário.
Banco Imobiliário.
Uhum. O War tem uma diferença outra, mas em essência tem a essência do Risk.
Sim.
Né? O Combate tem um outro jogo também, que é tipo o Combate, é o Strategos.
Estratégico.
Detetive é o...
Clue.
Scotland Yard também.
O Scotland Yard é outro. Aí é outro.
Uhum.
Mas assim, o Clue é o detetive...
Perfeito,
igual. Mesma coisa, jogo da vida é o Game of Life.
Eles traduziram.
E assim, eu acho, na verdade, muitos jogos, né, vêm aí do de fora, né? Só que a questão é que, ao longo dos anos, continuaram, lá fora, continuaram lançando jogos, e esses jogos foram se aprimorando, né? Porque você vai, à medida que você vai fazendo, aquilo ali vai se tornando algo melhor, vai se tornando algo mais moderno.
Vai melhorando as regras, vai dando uma polida.
Isso, vai dando um ajuste. Só que aí, nesse sentido, o mercado até alguns poucos anos, né? Ele, aqui no Brasil, ele ficou restrito realmente, né?
Então hoje... Trivias.
Isso, e aí hoje já tem, hoje você vai numa livraria, você já vê mais opções, né? Mas ainda, de certa forma, está carregado ainda com aquela... As pessoas, às vezes, não conhecem, ainda tem aquela imagem do antigo, né? Daquilo que...
Quando você pergunta para alguém, bora jogar um board game? A primeira coisa que a pessoa fala, pô, vamos jogar Banco Imobiliário? Imaginação? Não, cara, deixa eu te apresentar um mundo novo.
Vem cá, deixa o papai te mostrar as coisas legais.
Deixa eu mostrar umas paradas legais. Que assim, a gente tem as empresas que sempre foram os carro-chefes do Brasil, que é a Estrela, a Grow, né, veio a Hasbro, mas algumas delas ainda relutam em ir para esse mercado novo. Então, o que está acontecendo é assim, a Grow trouxe alguns produtos.
A Grow está trazendo,
trouxe o
Cartan, né?
Trouxe o Carcassonne, trouxe o Porto Rico. Mas a gente tem hoje uma gama boa de jogos internacionais graças a...
A outras editoras.
Como
Galápagos, por exemplo.
Conclave,
Galápagos.
Meeple,
também tô com
Meeple BR, de um... Meeple Maniacs, a Retropunk, que traz
mas
uma coisa...
É uma comparação que a gente consegue fazer pau a pau, por exemplo, com RPG.
Sim, exatamente.
Quando os RPGs começaram a vir pro Brasil, quem era... A grande.
A Devir.
Era a Devir. Só ela que fazia.
Só Devir
tradução em português de Portugal.
Isso.
Livros traduzidos.
Só RPG mainstream, né? Que o pessoal falava.
E a toque de caixa, porque
também.
A ordem alfabética da lista de magias do livro do D&D era no ordem alfabética do inglês. Uhum. Então você não achava você nenhum, nenhuma magia porque não tava na ordem certa. Maravilhoso, bem feito pra caramba, Tevi, te odeio.
A gente teve Abril, que não. trouxe também na época do AD&D algumas coisas, mas Abril fez, investiu, trouxe o Spellfire, trouxe algumas coisas, olhou, não é nossa praia, vamos cair fora. Pô. É,
mas a Devi ainda faz, né?
Não, ela ainda faz. Sim,
ela perdeu o direito de algumas coisas.
Jogos de tabuleiro.
Ela perdeu o direito de várias coisas, graças a Deus, porque tava fazendo muita... No começo fez muita besteira. Ao ponto de...
É, porque às vezes é a corrida armamentista, né, cara? O cara quer chegar primeiro, então ele fala, vou abraçar tudo.
Os jogadores não estarem comprando o produto dela, estarem comprando um importado.
Isso.
Que ela tem o direito, porque a tradução dela tava uma bosta.
Ossos do ofício.
E ela perdeu o carro-chefe dela, que é o D&D, né? Ela não tem a tradução, os direitos de tradução
não mais tem
do
mais.
D&D, do Dungeons & Dragons.
Mas porque fez uma lambança extrema. A terceira edição do D&D, se você pegar as primeiras edições... edições que eu digo publicações, né?
Uhum.
Da terceira edição.
Sim.
Cara, horrível os livros.
Eu tenho que confessar, fazer uma confissão aqui, que realmente eu não tenho nenhum livro em português do D&D. Os meus são tudo em inglês, cara. Eu compro tudo pra fora.
Eu comprei um monte.
Eu tenho, pronto, pra não falar que eu não tenho em português, eu tenho da Abril.
Eu comprei um monte em português porque eu queria em português para os meus amigos jogarem comigo e poderem ler. Toma aí o livro dos jogadores, se vira, né? Mas acabei mudando pro inglês por causa disso, por causa de tradução mal feita, por causa de produto de qualidade inferior.
Sim.
Coisas do gênero. Então, isso acontece também com board game.
O board game, na verdade, assim, há poucos anos, né? Sei lá. Talvez 5 anos, 6 anos. Quem queria opções diferentes, na verdade...
Buscava fora.
Uhum. Então, comprava os jogos ali. Aí, os grandes expoentes aí, Estados Unidos e Alemanha, né? Vêm produzindo há muitos anos já vem produzindo muitas coisas de qualidade. E aí, hoje em dia, já tem uma opção maior também de jogos traduzidos. Os caras que são fissurados mesmo, eles compram tanto um quanto o outro, né? Uhum. Mas...
O nosso querido Rafael de Sá já esteve aqui no programa com a gente. É um mesmo que, ele quando ele viaja pra Europa, ele traz muita coisa de jogo.
Ele vai com bolsa da
exatamente,
da mala
vazia. Eu tava lembrando dele esses dias.
Uhum.
Ele traz... Bom, não sei se ele tá fazendo isso ainda, mas da última vez que eu conversei com ele sobre isso, ele falou, eu trago, levo uma mochila só pra uma bolsa, só pra isso. Porque tem muita coisa legal que ele acha, por exemplo, lá na França, que ele já falou.
Sim.
Uhum. Inglaterra. E que ele não vê aqui.
Sim.
E provavelmente nunca vai chegar. Então, se ele esperar chegar, ele não vai jogar aquilo nunca. Então, ele compra, bota ali dentro da bolsa... E traz pra cá.
Mas, Guilherme, a gente queria falar também sobre as mecânicas, os estilos dos jogos, né? Só pra gente situar os nossos ouvintes aqui na gama de coisas diferentes que tem, que não são todos iguais ao War, não são todos iguais ao Jogo da Vida e não são todos iguais ao xadrez, ou ao Ludo, ou ao jogo de carta. Vamos lá.
O que a gente vê, por exemplo, assim, que às vezes a pessoa, ela já gosta de um estilo de jogo, mas existem outros jogos que também trabalham com aquelas mecânicas ou que, enfim, avançaram nesse sentido. Então, se você pegar, por exemplo, Imagem e Ação, ele é um jogo que aí não é nem uma classificação oficial, né? Mas a gente pode considerar que ele é um jogo de expressão e dedução.
Uhum.
Porque uma pessoa vai tentar se expressar, né?
Sim.
De alguma forma, e a outra vai tentar deduzir. Seja imagem ou ação. Ou mímica, né? E tal.
Faz uma mímica, faz um desenho.
Exato.
Faz
Mas aí, por exemplo, jogos também nesse estilo. O Academia é um, que também encontra em qualquer loja, que é você pegar uma palavra e as
mega
pessoas
complexa.
Vão fazer... uma palavra que não seja de fácil conhecimento, né?
Uhum.
E que as pessoas vão fazer uma definição para aquela palavra. E a estratégia está em você ser mais convincente, sabe? Menos em acertar o significado correto da palavra, entre todas aquelas explicações que as outras pessoas...
Caracoles, velho, é o jogo do cara de pau, né, velho?
É o jogo do cara que... Da pessoa que tem lábia, entendeu? Que ela sabe fazer o negócio ali de uma maneira persuasiva. Falar, o meu conceito, mais pessoas vão votar nele, entendeu?
O Dixit é um caso até que...
Cara, um Dixit... Eu vou te dizer um negócio. O Dixit é um jogo que eu nunca vi uma pessoa falar, não gostei.
Dixit é um jogo fantástico. Não só da mecânica, na minha opinião, quanto à arte.
Uhum.
O jogo teve tanto sucesso que hoje tem vários artistas. Cada expansão é um artista com uma arte diferente. E qual é a ideia do Dixit? O Dixit, a ideia é assim: um jogador que é o principal, ele escolhe uma carta da mão dele e usa alguma expressão pra falar sobre aquela carta. Dá uma dica pros colegas. Pode ser uma onomatopeia, uma música, um poema, uma palavra.
Sepúlveda.
Isso. E aí os colegas procuram nas cartas das suas mãos algo que tem semelhante. Não pode ser muito óbvio, mas não pode ser algo que ninguém vá acreditar que é a carta dele, porque senão ele não anda no tabuleiro. Todas as cartas são embaralhadas, colocadas na mesa, e aí cada um vota na carta que acha que é, por exemplo, a minha carta. Se votarem na minha carta, eu ando. Aí votaram na carta do Nestábulo. Nestábulo anda.
Uhum.
E aí funciona assim. A questão é, você não pode ser muito óbvio, mas você também não pode ser algo muito...
Esse é um jogo, assim, oculto. Lá pra lista de sugestões, é um dos que tá ali, porque muito até bom. Muitas pessoas, assim, que falam, olham os jogos e, não gosto tanto e tal. Cara, esse é um jogo que agrada muita gente e muita gente diferente. Acostumada a jogar e pessoas que não estão acostumadas a jogar.
Teve um que a gente jogou, inclusive com o Malen, na feira medieval, que era dos goblins com
os Mestre das Trevas.
Mestre das Trevas. Putz grila.
É isso aí, vamos deixar pro de fazer maldade.
Bom.
A gente vai falar
disso. A mecânica principal dele é.
Vamos trollar os coleguinhas. Jogos de trollar coleguinhas.
Vocês acham que. Eu vejo vários jogos, vocês estão com vários aqui na mesa e tal, que eu vejo. Bom, eu sou artista, eu já logo olho que a arte do negócio, né? E vocês acham que a arte é importante pro jogo? A gente sabe que arte é bom, é bom ter uma arte bacana, é bom ter uma funcionalidade do bacana também. Mas vocês, o que vocês acham que é mais importante no jogo, assim?
Pra mim, a mecânica.
É, a mecânica.
A arte, né? Também, claro. Você não vai pegar um jogo
sem mecânica. Mas se não tiver mecânica, o jogo pode acontecer sem a arte.
Sim. Até porque tem jogos que são...
Pode ser isso.
Exatamente.
Se não tiver, pode ser lindo, mas se não tem mecânica
ruim.
É. E assim, existem jogos que são abstratos. Então ele não tem uma temática. Né? Então já não tem tanto essa questão da arte. Agora, não adianta, a gente é influenciado por isso. A gente vê uma capa, assim como tem a capa do livro, né?
Com certeza.
A capa da caixa, você olha assim, às vezes você fala, cara...
Que bonito!
E aí você olha atrás e vê quais são os...
Na verdade, é capas e certos personagens, né? Por exemplo, Cthulhu é um personagem que todo mundo olha, já compra a ideia sem saber nem se presta.
Cthulhu. E presta?
É porque
às vezes não.
Tem temáticas que são muito atrativas.
Mas todos que eu joguei até agora prestam. Eu esqueci de trazer um.
Opa!
Nathalie, o que é mais importante pra você no board game?
Acho que o design ele é muito importante, porque, por exemplo, do Chromecaster Arena, mesmo se você não gostar do jogo, as miniaturas são maneiras. Vira tipo action figures, sabe?
Sim.
Mas tipo... eu acho que o modo de jogo eu acho que é o mais importante, né? O modo como você faz a estratégia, tudo. A jogabilidade do jogo é o fator mais importante. Porque não adianta ser bonito e não ser jogável, e ser chato, e ser parado. Sabe?
É. E a arte dá uma beleza, né? Você que tá aí querendo fazer o teu game, seu board game e tal, já vai pensando nisso tudo, cara. Já vai anotando no seu caderninho aí, tá certo? Porque essa galera aqui é uma galera difícil de vir aqui, eles são muito ocupados, certo? E vocês precisam...
Você sabe disso?
Precisam pegar aí as dicas e anotar, tá certo?
E o que mais
concordo que a gente com a tem
de, bom, de mecânica aí?
Desses dois jogos, só mais dois que eu queria citar, o Concept. E a Galápagos tá trazendo um bem interessante chamado Imagine. Não sei se vocês já viram, que as cartas são transparentes.
Eita!
Então você sobrepõe a imagem uma em cima da outra pra fazer a dedução.
Olha aí, esse aí eu nem eu tô esse sabendo agora também.
Em março, viu?
Deve ser caro pra caramba isso aí, hein?
Esse, posso falar preço? Eu acho que ele tá cento e poucos reais, se eu não me engano, alguma coisa assim.
Ele deve fazer isso lá na China?
Não, eu acredito que eles traduzem. Tudo
imprime
é feito
lá.
Fora. Eu acho que o acordo, assim, pra manter a qualidade, tudo é trazido de fora. E o que a Galápagos tá fazendo é um trabalho de tradução.
Sim.
Mas a gente avançando aí nas mecânicas, né? Só para esclarecer, inclusive, a mecânica é o quê? É um dos elementos que compõem as regras ali do jogo. Pro jogo. O jogo é um sistema, né? Estão formados por várias mecânicas que é o que gera essa jogabilidade, né? Enfim, traduz alguma temática de uma maneira mecânica mesmo, né? De uma regra ali. Então, por exemplo, aí a gente tava falando, né, de jogos assim, os que a pessoa conhece, né? Então, às vezes a pessoa já conhece o War, o Risk, né, que são jogos de controle de área, né, ou também chamado de influência de área.
Uhum.
E aí ela pode chegar a conhecer outros jogos nesse sentido que também avançaram em termos de... Porque se você for pensar, o War... também tem um pouco do jogo da discórdia. Ele gera, às vezes, algumas frustrações quando você... né,
a ingresia.
Por causa de sorte. Demora muito. Então, cara, todas essas coisas, querendo ou não, com o tempo elas acabam sendo ajustadas, né?
Uhum.
Eu particularmente, cara, eu tenho uma certa resistência com jogos muito competitivos. E principalmente se isso é com criança.
Certo.
Porque eu já vi o resultado maligno que isso causa. Então,
deixa a porrada comer.
Eu tenho um pouco de receio, assim. Sempre, nunca fui muito fã de... Se o jogo é muito competitivo, no sentido ruim da palavra, eu acho prejudicial. Então, eu costumo... Isso é uma coisa, é a primeira coisa que eu me preocupo. Se eu vou dar um jogo de alguém, pra alguém de presente, tal, pra criança.
Depende de como você joga. Se você joga... por exemplo, eu já vi pessoas saindo tapa por causa de Uno.
Isso então, é verdade.
Eu já vi pessoas jogando Uno e rindo e rola de rir e vambora, e terminou, e vamos pra próxima.
É, sabe que espírito esportivo não é uma coisa que tem, que todo mundo
que
tem.
Todo mundo
eu
tem.
Já vi o pessoal brigar com xadrez.
É, então, assim, tipo, ó, cara.
Mal perdedor existe em todo canto, né?
Tem que sempre ter em mente, ó. Isso é um jogo só, tá certo? Só
mas
que
aí...
não depende dele. Você não vai ter que matar ninguém, você não vai ter que...
Mas, de qualquer forma, nessa tábua aí, eu já tem uma questão também, que são jogos que são cooperativos, entendeu? Você não joga...
Exatamente.
Você não joga um contra o outro, você joga...
Side é um deles.
É, os jogadores todos jogam, digamos, por assim dizer, contra o tabuleiro, né?
Uhum.
Agora, também tem variações aí dentro.
Mais legal.
Que é o cooperativo, mas é competitivo. Então, você compete em certo nível, mas você também coopera em outro nível, senão...
Você compete com seus amigos. Amiguinhos, mas não contra eles.
Exatamente.
Isso.
Exatamente. Eu
quem
acho
consegue
que,
juntar mais
que bandinha,
quem consegue...
Mas pra mim esse é o ideal.
Tem mais recurso.
Isso. E também tem tem o cooperativo, tem o que é cooperativo, mas também tem um traidor ali no meio. Aí todo mundo tá querendo saber.
Homens, velho.
Cara...
Tem um que é dos lobisomens.
Lobisomens?
Esse é de...
galera de lobisomem. Ninguém sabe que tem.
Eu gostei desse.
Esse tem a ver com descoberta de identidade. É você saber quem é o lobisomem.
É o
One Night as a Werewolf.
Não, Werewolf. O One Night eles deram uma... A versão Pocket.
Ah, sim.
Vamos para o nosso bloco musical e a gente volta daqui a pouquinho. Aguenta aí, tem mais Nerdizando, galera. Tem muita coisa para falar ainda. Aguenta aí, viu, Natalia? A gente volta daqui a pouquinho. Rádio Federal, já todo mundo curte. Natalia, quero ouvir o gritinho de novo. Nerdizando, potencializando, né, de você.
Uhul!
Estamos de volta com o Nerdizando, episódio 185. Um abraço pra galera aí, a Nerd Turma aí do nosso Zap Zap, do Nerd Zap.
Uhum.
Galera aí ouvindo a gente. E uns papos esquisitos que tá rolando aqui no Nerd Zap. O cara falou aqui que a galera do Like Tu é possessiva, pediu pra gente tomar cuidado.
Se você quiser conferir, é só virar padrinho nosso, que patrão nosso lá no padrinho.com.br.
Exatamente.
Nerdizando, um real já tá valendo.
Vai ficar por dentro de tudo que pá, cara, nem deixou pra ele, rapaz. Saber de tudo lá, das coisas loucas que saem lá dentro. Cai cada coisa lá dentro. Tem dia que eu não quero falar nada, eu só fico lá espionando. Fico lá vendo a galera, eu fico, meu Deus do céu. Galera, gente boa. Abraço pra vocês aí, turminha. Tem comentário? Acho que o Luciano Félix fez um comentário aí.
É, o Luciano Félix, ele tá com o catarse dele. Catarse não, o quicante dele, não é isso?
Eu acho que é catarse.
Catarse, quicante... Cadê? É o catarse do Vander e Angúria.
Exatamente. Acho que ele quer lançar na Comic Con lá de Recife, que vai acontecer aí, né?
É.
Vai ter uma Comic Con lá agora.
Se eles chamarem a gente vai. E por chamar a gente, ele tô falando pagar
passagem de avião, hein? Não é de ônibus, não. Que ônibus pra Recife. Hein, ô Nathalie? Cadê a Nathalie? Ônibus pra Recife deve demorar o quê? Uns 3 dias pra chegar lá?
Brasília, Recife.
É. Uns 3 dias dentro do ônibus pra chegar lá. É, né? De avião mesmo, viu, galera?
Uhum.
Ou teleporte, se inventar.
É, outro. É, exatamente. Beleza? Então vamos lá então, coloca a Nathalie aí na
tá
linha.
Aqui. Fala, Nathalie! Eu acho que ela tá no mudo ainda.
Então, Ela volta.
Opa, é porque tá cortando aqui, cara.
Aí, aí tá vendo?
Opa, voltou agora.
Voltou, estamos te ouvindo, Nathalie. Nathalie! É, então. É, a gente tá aqui no. É o que? Bom. Agora vai ser o quê?
Agora a gente tem também...
Tem como nossa coluna tablado.
Nossa coluna de
está pausada. Vamos lá fazer o jabá pros nossos amigos.
Quadrinistas, amigos. Escritores, diretores,
amigos.
Escrivinhadores.
Amigos.
Jefferson Schmidt.
Tem o Jefferson Schmidt, o nosso brother, que está lançando o seu segundo livro, que é o Maus Valores, que também está em financiamento coletivo no Catarse. E ele lançou um livro, acho que foi ano passado?
2015. Eu acho que foi... É, não foi ano passado não, acho que foi 2015.
2015 ele lançou Guardiões do Pecado, que é, é um livro baseado em aventuras de RPG que ele teve com os amigos dele, cara.
Como é que é o nome? Como é que é o nome?
Guardiões do Pecado.
Guardiões do Pecado, versão brasileira BKS.
Esse é o
BKS.
Segundo livro
dessa aventura.
Do grupo de aventuras. E, cara,
legal isso, legal.
Cara, a gente ia fazer um gibi, você lembra que é das aventuras que a gente tinha de RuneQuest?
De Gloranta. Com os Trapa Warriors,
uhum.
Com certeza.
Trapa Warriors.
Rapaz, cuidado, não subestime o nome, porque os caras, eles eram chamados de Trapa Warriors por uma razão muito, muito forte. Os caras eram atrapalhados, mas ninguém vencia os caras, bicho.
Eu só quero saber uma coisa, quem era o Mussum? Quem era o Bebum?
Era o todos. Duda.
Todos bebiam pra caramba, eram todos meio Mussum, Zacarias, Dedé Santana, Didi. É. E é isso aí, beleza, cara, e aí, ó. Confere aí os projetos do nosso amigo Luciano Félix e o Jefferson Schmidt, que estão aí com os seus respectivos projetos maravilhosos que vale a pena vocês apostarem e dar uma força pros caras aí, tá certo?
Eu já acabei de colocar aqui na nossa página, na fanpage do Energizando, lá no Facebook, o link pros dois projetos. É só clicar, curtir e se gostar, vai lá e ajuda o financiamento.
Tá certo.
Uhum.
Beleza, olha, a gente tá aqui, por exemplo, tem um review do filme Logan.
Que nós temos que fazer.
Exatamente, só que, assim, a gente já fez, o nosso review tá lá no nosso canal e tal, mas nós estamos com os dois amigos aqui.
Eu saio da sala também.
Que eles não querem ouvir spoilers, então, eu prometi pra eles que nós não daríamos spoilers. Mas eu não prometi que a Nathalie não daria spoilers.
Ah,
não.
Ah, tá bom.
Que a Nathalie já assistiu o filme, com certeza. Ela já fez o filme dela.
Eu assisti logo, faz uma semana já. Achei na cabine de imprensa.
Aí, ó. Olha aí, ó. Tá vendo? Então, eu não vou... Ó, eu
nós,
cumpri com minha
nós,
palavra.
Nós, réis mortais, sabe? Tivemos quinta e sexta pra assistir. Não deu tempo.
Eu assisti.
Não.
E se eu não fosse chamado pra pré-estreia, eu ia no cinema de qualquer jeito, virando noite, Caramba 4. Porque, puta que pariu, que filme.
Bom,
finalmente o Logan
dos
quadrinhos está na telinha. E não é só porque ele vai e estraçalha todo mundo do jeito que ele faz nos quadrinhos, mas porque o contraponto a isso também está lá. O Logan que fica, que tem consciência, que fica triste, que fica passando mal.
O Logan humano.
Pelos atos que ele fez na sua fúria, na sua ira, tá lá. É o Logan que tá sofrendo, que é o Logan que... No filme é o Logan velho, é o velho Logan. E, aliado a isso, eles pegaram a história da morte do Logan, dos quadrinhos, que é uma história muito boa. Juntaram tudo, fizeram esse filme do Logan que tá...
Só isso aí já é um spoiler.
Maravilhoso.
Não, esse spoiler aí eu já sabia. Okay. Tá?
Qual? É, tipo,
Qual?
O velho Logan dá
o
pra
velho
ver.
O velho Logan do outro Logan. É, eu já imaginava. Até por causa dos quadrinhos na qual foi baseado.
Pelo próprio, né? pelo próprio trailer. É.
Sim.
Tá claro que o fator de cura dele tá dando zica.
Sim.
Todas as histórias dele, que o fator de cura dele tá zica...
Ele se lasca.
Aqui ele tá velho.
Muito.
É a história da morte do Logan, onde o Diodoro Mantium está envenenando o Logan e o fator de cura está trabalhando para segurar esse envenenamento. Entendeu?
Mas a ambientação e a caracterização do personagem é a dos quadrinhos do velho Logan.
É. É o Logan mais velho.
O ambiente,
ele tá trabalhando pra se sustentar, ele não tem...
Tá casado com o Caliban.
Com o Caliban.
É, tem assim, no próprio começo do filme, ele estabelece que, assim, a época de glória foi embora, não tem mais... Em
2029, né?
É, não tem mais mutante nascendo, eles explicam no filme o que aconteceu.
Os que existem tão escondidos...
É, o que acabou tão escondidos e eles fazem uma introdução muito boa pra
X-29.
X-23, isso, X-23.
2029 é o ano que passa.
É mais número comprido.
Ô, Nathalie.
Oi.
Agora, vamos lá. É, não dá spoiler não, Nathalie. Que
pode
os caras
dar. Têm...
Sabe?
Pode dar.
Coitado dos caras, Nicozitos. Coitado dos caras, eles não viram o filme ainda.
Eles tinham ingresso pra ir na pré-estreia e não foram.
Quem disse que
eu tinha? Quem disse que eu tinha?
Eu não tinha ingresso.
Você tem certeza? O Ricardo.
Ele tá me trollando, hein? Não chegou no bloco do trollar ainda, não. Calma aí.
Nathalie, o que você achou do filme?
Eu achei assim. Um filme muito autoral em relação aos outros filmes da Fox. A Fox, ela vem reinventando o filme de heróis já é a terceira vez, né? Ela fez primeiro com o primeiro X-Men, onde a gente não tinha nada disso no cinema, e ela colocou... Não é um ótimo filme, mas eu acho que ela deu o pontapé inicial para essa nova era dos filmes de super-herói. Ela fez isso com Deadpool, e eu acho que Deadpool e os filmes que estão vindo depois de Deadpool, eu posso dizer que o Lego Batman e o Logan, eles são fortemente influenciados pelo Deadpool, porque ele mostrou que filmes com super-heróis, com temáticas mais adultas, pode se fazer dinheiro também no cinema, não só voltado para criança, né? E é um filme extremamente violento, um filme extremamente denso. É uma boa mistura entre um filme de faroeste com um road movie, assim. Ele é muito depressivo, ao mesmo tempo que você tem a questão de renovação, que é a X-23, que eu nem acho uma boa personagem, nem acho uma boa atriz, mas eu acho que o contraponto da inocência entre aspas dela com, no caso, o jovem e o velho, eu acho que ficou sensacional.
E eu acho assim que o Deadpool...
Diga, Bacon.
O Deadpool, ele fez uma coisa muito importante, que foi romper as correntes, romper as coisas que estavam segurando os filmes de quadrinho a seguirem um molde imposto pela Fox em ser uma coisa pra adolescente, pra... Não pode ter uma coisa que tava... segurando demais no chão, não tava deixando o conteúdo alçar voo, né? O Wolverine não pode matar ninguém no X-Men, a gente não vai matar ninguém na cena. Desde o primeiro desenho animado do X-Men, que o Wolverine foi feito bundão, não mata ninguém, não bate ninguém, ele só mata robozinho e sai correndo.
É porque tem um código de conduta dos caras lá nos Estados Unidos que eles também, eles ficam presos a isso, cara. Então, por exemplo, desenho animado gente, verdade, mas os caras verdade. Não. O cara fala, ou a gente desenho. Segue essas regras, ou não tem Wolverine.
Então não tem Wolverine.
Entendeu? É igual, por exemplo, a revista Heavy Metal, que republicava as histórias da Drunas. Todo mundo lembra da Druna aí, né? A morena peladona lá, que todo mundo se amarra, lá do italiano do Serpieri. Não faz essa cara não, que você sabe quem é, Baconzinho.
Tá certo? Fingindo que não sabe.
Todo mundo gosta, ele sabe, bobinho. Todo mundo gosta da Druna, tá certo?
Sim,
a Druna. Aí é o legal. Cara da Heavy Metal publicava a Druna nos Estados Unidos, e aí onde tinha lá as cenas mais cavernosas, ele botava o balão de fala em cima do negócio. Aí ele foi questionado e falou, pô, cara, seu Kevin Eastman, como é que você faz um negócio desse aí? Aí o cara falou assim, ou eu faço isso ou não tem Druna nos Estados Unidos.
Então não tem.
Porque
Druna
os caras têm que... Não, tem que ter, porque você... Cara, o cara fala, não, beleza, vai, bota então, mas eu quero o Druna aqui.
É, o pessoal é muito puritano nos Estados Unidos.
É, então assim,
nos Estados Unidos.
Uma hipocrisia lascada, mas são, né?
São.
Mas assim, ou coloca ou não tem. Então, por exemplo, Wolverine, naquele X-Men Evolution, Wolverine tem aquelas garras e ele só faz abrir garrafa, abrir lata de sardinha. Abrir, ou cortar um robô, ou cortar um carro, mas ele não corta mais nada com aquilo, porque não pode. Mas a galera quer ver o quê? Quer ver o bicho trocando porrada com as garras.
Mas e aí, Neto?
A galera foi quer bom? Ver o Oco.
Foi ótimo, a gente deu nota 5 pro filme, cara. Oh. Não é perfeito, mas qual é o filme que é perfeito também? Ele tem as falhas, muita gente reclamou do vídeo da enfermeira.
É 4,5.
O vídeo editado da enfermeira, que ele assistiu no telefone celular da enfermeira que ele pegou.
Ah, sim.
Que o vídeo, aí eu falei, cara, essa mulher é youtuber, com certeza.
Claro.
Né? O vídeo tá super bem, todo mundo falou do tal do vídeo. Ai, todo mundo reparou. Então assim, entre a galera que vai pras cabines dos outros jornalistas lá... Eu tava ouvindo entre as conversas dos jornalistas, cada um apontando um treco-teco lá. Eu falei, tudo bem, tem, isso tem, cara. Todo filme tem. Mas eu dei nota 5 pro filme. Eu curti bastante. Na minha escala de filmes favoritos do Wolverine, ficou em Logan em primeiro, Wolverine Mortal em segundo e o X-Men Origins Wolverine em terceiro lugar. Esse com certeza é o melhor.
Uhum.
Né? Tem muita gente reclamando da dublagem também, dizendo que a dublagem tá paia pra caramba. Eu não assisti o dublado, então eu quero ver ainda, mas assiste o original então, porque vocês vão gostar. Você vai tirar o gosto ruim da dublagem se vocês não gostaram.
No seu ranking, qual é o número 1 aí de novo?
No ranking é Logan, e Wolverine Imortal e X-Men Origins Wolverine.
Tá.
1, 2, 3.
Pra mim ele é o Logan. O Origins. Eu gostei do Origins.
Eu também gostei, mas nem que me taca pedra, imortal, porque quando eu digo isso, acredito.
E o Imortal em terceiro.
Nem que me taca pedra.
Eu achei que eles viajaram demais com
o... pessoal do Refil só faltou me queimar na fogueira porque eu falei que eu gosto
de prata. Eu não gostei do que fizeram com o Samurai de Prata no Imortal.
Se eles tivessem feito
o filme em si, eu gostei mais do que o primeiro.
Eu curti bastante o 2 e eu acho que... Eu gostei do Samurai de Prata ali, vai. Eu queria que fosse mais parecido com o Gibi.
Param.
Tá? Mas tudo bem, vai.
Qualquer coisa pra fazer o Samurai de Prata. Uhum. E aí falaram, esse aqui é o Samurai de Prata. Aí todo mundo...
O Samurai de Prata assim, é muito massa.
Não, esse assim, é um robô. Isso. Com um velho dentro.
Uma armadura.
O Samurai de Prata é outro.
Exatamente.
É uma armadura, né? E ficou uma armadura bem high-tech essa, mas
moderna. O Iron Man em japonês.
Mais moderna. Então tá bom. É isso aí. Vamos nessa, então.
Vamos voltar pro que a gente tava falando...
E a Nathalie?
Das mecânicas, né? A gente falou da parte de expressão e dedução, do controle de influência diária. Falou das trivias também, né? Das perguntas e respostas. E...
que hoje em dia tem muitos temáticos, né? Com várias séries de filmes, de...
Então,
enfim, vários trivias, né?
Perguntinha. Perguntas e respostas. Vocês ainda não viram de board games que vocês gostariam de ver? De temas. Nathalie, essa pergunta é pra você também, viu? O que vocês ainda não viram de temas de board games que vocês gostariam de ver? Ó, já vi que tem lobisomem, que eu acho massa pra caramba. Sabe, deve ter de faroeste também.
Eu cara, não conheço. Tem de faroeste. Guerra deve
ter um monte.
Tem de tudo.
Guerra tem muito.
Tem de tudo.
Mas o que
futebol,
vocês não
basquete,
viram ainda? Aqui?
Cara, de eu tô tema? Pensando aqui, cara, de tema? Não, eu não consigo pensar em um tema. Você que...
consegue pensar
em
algum?
Tem board game do James Bond.
Deve ter.
Do Bond deve ter trivia,
por exemplo,
pelo
tem de steampunk.
Isso é massa, hein?
Tem board game de steampunk.
Com certeza tem do Bond. Se não for do 007 James Bond, vai ser do Serviço Secreto Britânico. Entendeu? Vai
não, de espionagem tem.
De espionagem.
Espionagem é massa. Eu acho que tem
especificamente do James Bond pagando direitos autorais pro James Bond, não, talvez não tenha. Mas de espionagem...
É possível que tenha trivia. Porque tem muitas dessas séries famosas assim que tem trivia, né? Trivia é o quê? Perguntas e respostas. Então pra quem conhece mais sobre a série, né? Porque, cara, trivia, eu já vi trivia de...
Os tarados, cara, que não trabalham e não namoram.
Tem um sistema de RPG. Aí os caras fazem o trivia doce sobre aquele sistema e cenário de RPG.
Só,
então tem trivia.
Só pra falar coisa. Falar aqui pro Nestábulo, tem sim. James Bond Secret Agent Board Game. Tá aqui, ó. Caraca. Lá no Board Game Geek.
Aí, e tem a marquinha da 007.
É, licenciado.
Exatamente.
Exatamente, que é o... Esses são oficiais.
Uhum.
Então,
certo? Agora, pô, continuando. Além da trivia, a gente tem o de sorte.
De você forçar a sua sorte, né? Que você vai...
Forçar a sua sorte.
É o tipo do jogo que você vai... você vai tentando até onde a sua sorte funciona. O Zombie Dice é um exemplo...
Na verdade, os Dice Games, né? São um exemplo bom disso aí. Tem o Warriors, tem o Zombie Dice, tem o Cthulhu Dice, que eu adoro. Uh-huh. Né?
Mas o Zombie Dice, só pra gente explicar um pouquinho o que é o forçar a sorte. Você vai jogar os dados em busca de 3 cérebros, né? Não, de 15, né? Qual é a quantidade?
Ou 13. O objetivo é quem atingir 13 cérebros. Quem comer 13 cérebros primeiro ganha.
Só que se sair um resultado, uma certa quantidade de resultados de que você foi pego pelo zumbi, cara, você saiu. Então você forçou a sua sorte demais.
Na verdade, sim, não é pra você ser pego pelo zumbi. No jogo, todos somos zumbis procurando vítimas humanas.
Isso, desculpa, eu inverti os papéis.
E aí nós temos três cores de dados, se eu não me engano. Eu posso até olhar aqui pra confirmar, mas temos as cores verde, amarela e vermelha.
Uhum. Pronto.
O verde seria aquela pessoa...
continua correndo, né? Conseguiu.
Que não tem um preparo físico, né? O amarelo seria uma pessoa com preparo físico melhor, uma cheerleader. E o vermelho seria um policial, alguém que vai te revidar se você tentar pegar ele.
Saca. Pronto.
Mais fácil.
Então você força a sua sorte dessa forma. Ou você pode tomar os, né,
os os dados, ele tem as fases.
E aí você sai, ou você continua colecionando cérebros. Mas aí você tá sempre se arriscando. Quanto mais você vai jogando os dados...
É, que assim, a ideia do jogo, rapidamente, né? Cada face de dado tem as pegadinhas, tem os tiros e tem o cérebro. Quanto mais for a cor mais difícil do dado, mais tiro tem. Tomou três tiros, você perde tudo que conquistou na rodada. Então, você tem que decidir se você para ou passa os dados pro próximo jogador.
Então você vai forçando a sua sorte, por isso que chama força a sorte,
exatamente,
né? Aí jogos de, que mais? De administração de cartas. Aí tem várias mecânicas relacionadas à administração.
Tem Pokémon, você tem o Magic, você tem o...
Spellfire.
Você tem aqueles que tem o truco, dependendo do cara que tá embaralhando.
Isso.
Que ele vai lá e faz o baralho pra sair todo mundo com espadilha, sete de ouro...
E também tem jogos que misturam o quê? Coloca a mecânica de administração de cartas em um board game, que aí tem o tabuleiro, e tem tiles, e tem outras coisas, como o próprio
X-Wing, né?
O X-Wing...
Você põe a cartinha do piloto dentro da nave,
certo,
que esse é o cara...
O Heroclix...
Ele dá uma misturada.
Um que eu acho bem legal, acho que poucos conhecem, é o Pirates of the Spanish Main. Que na verdade você coloca a tripulação dentro de barcos piratas e os barcos atacam um outro, conquistam tesouros em ilhas, esse tipo de coisa.
Permitir pra vocês, esse, por exemplo, eu tô vendo aqui desse do...
Tebis.
Tá o nome desse cara aqui em cima, o Peter Quince. Esse cara, ele é o quê? Isso aqui foi baseado num livro, por isso vai o nome desse autor?
Não, ele é o criador do jogo.
É o criador do jogo, ele é o cara que desenvolveu o jogo.
Ele tem outras séries dele também, assim, de...
Eu não...
Com o nome dele?
Cara...
Não, ele deve ter outros jogos com o nome dele.
Deve ter, eu não...
Deve ser algum sujeito, ele é alguém especial assim, conhecido e tal, pra ter o nome dele aqui em cima, né?
Não, não é...
Ah, é porque geralmente eles colocam o nome do criador do jogo.
Do criador do jogo normalmente aparece.
No topo. E também dos ilustradores.
Interessante. Né? Vamos de busca, a gente volta daqui a pouquinho então. Aguenta aí que a gente volta daqui a pouquinho. Rádio Federal, já todo mundo curtindo, dizendo muita sensibilidade de você! Uhul! Que é muito legal, né? Eu sei que eu sempre digo isso, mas Silverhawks veio primeiro do que os Thundercats. Mas aqui no Brasil, o Thundercats chegou primeiro.
Mas canais diferentes também, né?
A ordem correta é Silverhawks, depois Thundercats. Foi isso. Mais sucesso no Brasil, Thundercats.
Tinha que fazer um filme ou um seriado do Silverhawks live action.
Seria massa.
Tem
uma parada dessa na internet, uma montagem, acho que fizeram com alguns atores.
Dá pra fazer isso hoje.
O pessoal faz as maquiagens digitais, que eles chamam, né? Em cima de filmes e coisas que aconteceram e põe os personagens assim. Mas onde é que a gente tava? A gente tava falando sobre... Board games.
Vocês queriam falar alguma coisa, não era? Vocês queriam falar mais alguma coisa do Lobisomem, né? Que eu gostei muito desse jogo.
Eu gostei
desse jogo. Eu ia dar R$150 pra ele.
Ó, tá voltando um eco aqui da Nathalie.
Eu achei que fosse a Nathalie que tivesse falando.
Eu também. Eu falei, uau, mudou a voz.
Eu falei, tá bem baixinho a Nathalie.
Eu acho que...
É porque ela tá longe.
Só explicar um pouquinho melhor a questão do cooperativo, né? Que tem muitas temáticas aí que você... Você se junta pra você vencer o tabuleiro, por assim dizer, né?
Mas então, nem sempre é isso, como você falou também, né?
Nem sempre.
Às
mas
vezes
só
você
pra...
tem um amigo
que traidor. Mas é só pra explicar um pouquinho melhor isso aí. Então, por exemplo, Pandemia. Né? O Pandemic, né? Pandemia, que é a versão nacional. Que, tipo, tem várias epidemias se espalhando pelo mundo e os jogadores
são membros da CDC.
Isso, eles vão tentar conter isso.
Centro de Controle de Doenças?
Exatamente.
Pô, que legal, cara.
E aí você tem que impedir que a epidemia aconteça, só que na rodada...
Ela vá se espalhando, e você tem que achar, enfim... né? Não vamos adentrar muito,
senão não, a gente só consegue... Não, só vou dizer assim, na rodada de cada jogador, além de você fazer a sua ação, que tem que ser em prol do grupo, né, pra tentar evitar a epidemia, você sempre rola como tabuleiro. E aí, nesse momento, é que pode cagar tudo. Então, tipo assim, se você tem uma região que tem três bloquinhos, que seria o exemplo do vírus, e dá a pandemia... Quando bate um vírus novo lá, se espalha para todas as cidades adjacentes. E aí acontece uma reação em cadeia. Se outra cidade tem três que bateu, vai se espalhando.
Pô, que massa, cara.
O jogo é bem interessante, tiveram várias expansões.
E é um cenário realístico até, né? Porque a gente sabe que doença se espalha assim mesmo, né?
Isso.
Tem alguns que se espalham
bem. E eles lançaram uma versão que eles estão chamando de temporadas, né? Que é o Pandemic Legacy. Que é um board game, de certa forma, num aspecto descartável, porque tem certos elementos do jogo que você rasga quando conclui. Você rasga cartas, né? Que é o Pandemic Legacy. Já tem a segunda temporada, se eu não me engano. Quem joga diz que é uma temporada muito legal, que é como se fosse uma temporada de uma série. Você vai jogar uma campanha. O pessoal diz que é bacana, mas assim, um board game que você... Eu sou contra esse negócio de você rasgar algo que você pagou.
É? Não, guarda, tem que rasgar mesmo?
Tem.
Não pode ser simbólico, não? Tipo, ó...
Até onde eu sei, o povo rasga, tem que
rasgar. Separa a carta, monta, enfim.
Não, eu acho caro.
Não, quero jogar
isso. Isso é pra fazer você comprar outro logo depois.
O Pandemic é um exemplo, tem um... só pra citar rapidamente, tem o Elder Sign, que é totalmente baseado em Lovecraft, tem frases à medida que você vai entrando nos cômodos da biblioteca.
Seguindo a pegada do Elder Sign, tem o Arcan Horror, o Eldritch Horror.
Vários com a temática aí de horror.
Vários com a temática do Cthulhu. Tem o Pandemic Cthulhu, que lançaram também recentemente.
E o famosíssimo, super popular, Zombicide. Que você tá ali tentando... Os zumbis estão vindo, o tabuleiro é um cenário mesmo, os zumbis estão vindo e você vai ter que...
Que esse o Nestable ia gostar, porque lançaram a versão medieval do Zombicide e tem zumbis lobisomens.
Caramba, cara, deve ser sinistro o negócio, hein? O bicho todo carcomido, assim.
E tem
falando, vocês já ouviram falar de um que é de, que é de zumbis também, mas tem vários personagens bem específicos e se passa dentro de uma prisão, tem zumbi.
É o Zombicide também.
Eu tava achando bem parecido.
Uma coisa que eu achei muito legal do Zombicide é que não, o tabuleiro ele é fracionado. São pedaços.
Isso.
E cada vez que você vai jogar, você escolhe uma história diferente. E cada história diferente, você monta o tabuleiro de um jeito diferente.
Isso.
Então, você não vai jogar o mesmo jogo várias vezes. Você vai jogar várias coisas diferentes. E com essas... esses temas que ele tem de prisão, peste negra, coisa de
shopping.
Você tem shopping.
Legal.
Tabuleiros diferentes pra você colocar mais coisas diferentes. E ele tem ainda expansões que você vai fazendo coisas a mais ainda e tal. Um deles, se você for mordido pelos zumbis e virar um zumbi. Você troca a sua miniatura
e passa a perseguir os amiguinhos.
E vira o zumbi pra ir lá tentar morder a bunda dos seus amiguinhos.
Eu já vi, por exemplo, em histórias, lobisomens mordendo vampiros e vampiros mordendo lobisomens. Eu acho que esse cara deveria explodir, né? Porque entra num conflito lascado. Eu acho que deveria explodir a cabeça do cara.
Esse é aquele filme da mulher
do
Pete lá, né?
Underworld.
Foi, devia morrer todo mundo, né?
O de lobisomens, assim, o Zombicide é o mais popular, mas, por exemplo, pra mim, tem um outro. De zumbi, na verdade.
Muito
tem o Last Night on Earth, que ele é como se fosse uma cidade do interior. Todos os jogadores são personagens de um filme classe B de terror, ou seja,
show
tem
de bola.
O quarterback, a cheerleader, o xerife, legal. O coveiro.
Legal.
E aí, os zumbis estão atacando aquela cidade.
Nerd, né? Ele tem muita influência cinematográfica.
E tem um que o pessoal tá curtindo muito, que é o tal do Dead of Winter, que aí entra naquela característica que o Guilherme falou do traidor. Que tem um traidor no meio do grupo, eles estão numa montanha, se eu não me engano, numa cabana, e zumbis estão chegando.
Isso é legal também. Igual o Detetive, por exemplo.
Sim.
Né? Eu acho bacana isso. Eu só não gosto muito quando mistura. Por exemplo, o jogo do lobisomem é lobisomem e acabou. Aí o cara mete uma múmia lá no meio, por exemplo. Eu dificilmente vou gostar
disso. Ah, mas aí é o jogo da Universal. Tem o lobisomem, a múmia.
Não, mas não, beleza. Vampiro. Ok. A Universal pode. Outros não podem, tá certo?
É só então, se for licenciado da Universal que pode misturar.
Deixa o lobisomem só com o lobisomem.
E se fizer a família monstro?
Só com o vampiro.
A família monstro.
Fazer a família monstro.
Você falou de Universal.
Vai ter terrível.
Você falou da Universal, lembrei do Pequenas Igrejas, Grandes Negócios. negócios, né?
Pequenas...
É, muito que eu, bom. Foi um jogo que lançaram, foi um card game que lançaram aqui no Brasil. Pequenas Igrejas, Grandes Negócios.
Maravilhoso.
Mas falando até do lobisomem aí, tem os jogos de descoberta de identidade, né? Como o The Resistance, você tem que descobrir quem é da resistência, quem é que tá infiltrado.
Tem o Codenames, que você tem que descobrir os agentes que estão escondidos.
Codenames, o Bang, né? Que você sabe quem é o xerife.
Mas não sabe quem são os outros.
Quem são os outros. E tem o lobisomem, o werewolf, lobisomem. Né? Então, essa temática da descoberta de identidade, ela é muito interessante, porque tem essa parte que os jogadores ficam com os olhos fechados.
Isso é o coisa interessante do lobisomem.
Um, às vezes, sabe quem isso é. Como é que é? Explica aí, Ricardo, a questão
então, do lobisomem. Então, o jogo do lobisomem, ele tem vários papéis, mas, em resumo, são moradores de uma vila, e no meio dessa vila existem algumas pessoas que têm papéis especiais e lobisomens que estão infiltrados. Então, cada um recebe o seu papel, e a partir do momento que recebe, existe um narrador que vai narrar os fatos. Como se fosse um mestre de jogo que, por exemplo, vai narrar, vai falar a hora que os lobisomens devem se reconhecer, né? Mas o principal do jogo é que, assim, o jogo, grande parte dele, os jogadores são de olhos fechados. Então, todos os jogadores fecham os olhos. Aí, a primeira noite é a fase de reconhecimento. Aí o narrador fala, lobisomens, abrem os olhos e reconheçam uns aos outros.
Então, os lobisomens sabem quem eles são, mas os jogadores não.
E aí, quando começa o jogo mesmo, tipo, é a noite e cai sobre vocês, e aí o narrador começa a chamar os personagens. Tem a menininha, tem a vidente pode ver a identidade das pessoas, a menininha pode espiar na hora que chamarem os lobisomens, namorados que pode ser tanto um humano quanto um lobisomem, mas se um morrer, morre o outro. Né? Tem o sonâmbulo, tem outros personagens.
Vários.
Quando os lobisomens se entreolham, quando chega a hora dos lobisomens, eles escolhem a vítima deles. Eles apontam pra vítima. É um jogo silencioso, pra não fazer barulho e descobrir que não pode mexer cadeira, esse tipo de coisa. Eles apontam a vítima. Quando os lobisomens terminam, amanhece.
Todos abrem os olhos.
E aí é descoberto quem morreu. E aí todos os jogadores começam a deliberar. Existe o xerife, o capitão que comanda a bagunça, que eles têm que deliberar quem é que vai ser queimado na fogueira. Estamos na Idade Média.
É. Mas a primeira coisa, tem que descobrir quem é o morto, porque ele tá tão esquartejado.
Pois é, esse é o problema. E assim, tá, o jogador, o morto é eliminado do jogo, o pessoal vota e joga alguém pra fogueira.
Normalmente,
se for um lobisomem, ponto positivo pros moradores da vila. Se for um morador da vila, os lobisomens vão ficar muito felizes com isso.
Mas enquanto são dois lobisomens, por exemplo, você manda um pra fogueira, e aí o outro...
Você tem que mandar o outro, você tem que continuar descobrindo pra outra noite.
Você tem que matar todos os lobisomens até.
O importante é que a galera sabe.
Ou acabar com a vila.
Ah, o pessoal sabe que tem os lobisomens. Geralmente, pela quantidade de jogadores, você estipula quantos lobisomens vão ter.
Esse jogo é jogo pra cara.
Outro jogo de traição que lembra de falar rapidinho, que o Guilherme até falou dos cooperativos de traição, é o Battlestar Galactica. Que é baseado na série.
Tem o Cylon.
Na série nova. E um dos jogadores pode ser Cylon. E ele ficou oculto no pessoal até eles decidirem se revelar. Eu sou um Cylon, morte a todos os humanos. E aí ele vira o tabuleiro e passa a jogar como Cylon. É muito legal.
Pô, que louco.
Olha, show de bola.
Legal, né? Não tem coisa mais bacana que um jogo inteligente, cara.
Tem muita coisa bacana.
Nathalie. A Nathalie caiu.
Caiu? Pô, Nathalie, deve estar ouvindo a gente aí. Nathalie, sugere aí esse logo do lobisomem pra galera do Recife Assombrado, cara.
Uhum.
Outros tipos de jogos, né?
Eu acho a ideia bacana pro pessoal do Recife Assombrado jogar isso quando eles fazem as sessões sobrenaturais deles lá, que reúne gente pra caramba. Isso é um jogo muito bom pros caras jogarem lá com a turma.
Pra se divertir. Aí, os do Cthulhu também.
Sim.
Como a gente tá falando de traição, eu acho que um jogo legal de falar são jogos de trollar os coleguinhas, né?
Muito bom!
De bullying, né?
O bullying. O pai deles, pra mim, sempre foi o Munchkin, do Steve Jackson. O Munchkin, quando você vence o inimigo, qualquer jogador pode botar uma carta tornando o inimigo mais forte ou botando você mais fraco, pra complicar sua vida. Então esse acho que foi o que começou tudo, né?
Que loucura!
Mas já foi citado aqui o Sim, Mestre das Trevas.
Tem o Sim,
né?
Mestre das Trevas, que o Baconzito citou, que assim...
Muito bom esse.
O objetivo do jogo é o seguinte, existe o Mestre das Trevas e os Minions dele. E o Mestre das Trevas está inquirindo os Minions. Ele chega pros Minions e fala, Minion, onde tá o manto que eu pedi pra você buscar? E aí, um Minion começa usando as cartas, começa a montar uma história e jogar a culpa um pro outro. Fala, ó, eu tava indo lá pegar o manto, eu até cheguei na porta, mas aí fulano apareceu e falou que você mandou fazer outra coisa. Aí tem uma carta que é uma mãozinha, tipo assim, passa a bola. E aí o mestre das trevas começa a olhar pro cara, como assim você desdiz minhas ordens? E aí começa a questionar. E aí o jogador recebe o olhar fulminante se a desculpa dele não for muito plausível pro mestre das trevas. Uhum. Três olhares fulminantes e ele perde
o emprego.
Ele morre. Ou seja, é um jogo de divertir mesmo. É um jogo de dar risada.
Tem um que eu trouxe
não
aqui.
Não é aquele que as pessoas ficam ali competindo isso. Pra ver quem vai ganhar. Isso aí, cara.
Então, eu gosto mais
de jogo pra você
colaborativo.
Conseguir ser criativo e inventar uma história legal.
Tem o Voodoo também, que é muito legal. Que usa dados, né, pra você jogar maldição um no outro.
Olha aí.
Então tem maldições que são permanentes, que você tem que ficar com ela até o final do jogo.
Uhum.
Ou maldições temporadas. Então, assim, dependendo da maldição que você pega, você pode pegar uma maldição que toda vez que você for rolar o dado, você tem que cacarejar antes. Se você esquecer isso, vai acontecer alguma coisa com você. Tem uma que, por exemplo, uma vez eu vi, os caras ficaram com os cotovelos colados o jogo inteiro. O cara não aguentou. Né? Outros jogos fora de...
Da
Meeple Jogos, isso. Outros jogos bacanas, né? Que eu pensei... Tem um de destreza, pra quem quer saber. Que, por exemplo, você tem o Balzac, você tem o Pit Car, que é a corrida de tampinha, que pelo menos eu brincava muito quando era criança.
Uhum.
E aí é uma pista de madeira, um circuito de madeira, pra poder jogar. Tem o Dungeon Fighter, que é cooperativo, mas exige destreza, como girar 180 graus e jogar o dado pra acertar o dado de um alvo no tabuleiro.
Eita!
É.
Tem a temática aí medieval e tal, mas ele tem a destreza também.
Nosso tempo tá acabando, a gente tem que fazer os dois últimos blocos aí. Vamos fazer o seguinte, vamos encerrar o programa e a gente continua no bloco extra aí pra galera do podcast.
Inclusive no extra eu vou contar a história do porquê meu nome não é Pedro.
Meu nome não é Pedro. Então seu nome é Johnny.
Uhum.
Vamos lá então, vamos pro Popcorn
Sessão Fura Olho.
Vai, fura olho, tudo bem, vai.
É que eu quero fura olho muito, então mas vai. Muito, mas muito fura mesmo, olho. Assim, ó, com os dois dedos, que nem os Baconzitos. Três patetas do Idovan.
Fecha os olhos, Baconzitos vai furar o olho de alguém agora, vai.
Idovan, porque ele botou o episódio errado semana passada.
Idovan, considere-se com o olho, eu também vou fechar.
Pra ele, ó, passa esse aqui, o arquivo é tal, piriri, pororó, ele vai lá e põe o errado.
Certinho pra ele, ia ser um programa do board game, com vocês.
Do ano passado.
Exatamente.
Sim, verdade.
Mas graças ao Idovan não foi. Né? Então, Idovan, considere-se com o olho furado, tá bom?
Se vocês
querem furar o olho de alguém, alguma coisa que vocês não gostaram aí durante a semana.
Durante a semana?
É, qualquer
pessoa. Cara,
alguma coisa que aconteceu.
Bom, eu queria furar o olho do pessoal lá da academia, porque eles viram que a cagada foi feita e demoraram pra resolver, né? No Oscar.
Ah, sim.
Academia do Oscar. Ele já tava pensando na academia.
Academia de samba que ficou passando embaixo da janela.
Gente, a academia que eu faço é só...
Board game.
Não, meus colegas falam que eles vão pra malhar. Eu fico malhando dos outros. Academia não é comigo,
levantamento de estela.
Levantamento de estela.
Levantamento de meeple, né? Levam meeple pra cá, é Tyro pra lá.
Então, assim, demoraram muito e, assim, culparam o Warren Beat e a Faye Dunaway por um erro que, na verdade...
Eu achei sacanagem
que o cara tomou ele.
Exatamente, foi muito...
Foi bem bruto. Até o cara ficou sem graça pra caramba. Dick Trace ali ficou sem graça. Eu também furo o olho desses caras também. E você?
Não, eu tô com vocês.
Então vamos lá de Popcorn Break.
Popcorn Break!
Popcorn Break é a hora que a gente sugere alguma coisa pra vocês assistirem, lerem, jogarem.
Isso.
Hoje de noite, não vai fazer nada, vai ficar em casa. Tá aí a nossa sugestão. Vai, Baconzitos.
Pra mim, a sugestão é o seguinte: pegue seus amigos e vai pra ludoteca mais próxima, a luderia mais próxima, e vai jogar um board game, vai botar o seu pezinho na água e ver se tá morna o suficiente pra você. Não gasta muito dinheiro, não compra um board game de primeira, vai lá, joga um monte, o que você mais gostar, você vai e compra, se você quiser.
Isso. Ok.
Excelente.
Tá bom.
Popcorn time.
Malen.
Bom, a minha sugestão, como o Baconzitos falou da questão da luderia, eu vou sugerir um jogo, que a gente ia falar de jogos educacionais, um jogo que a Ludoteca BGC lançou, que é o Pit Crew, que emula o pit stop de corridas de Fórmula 1 usando operações matemáticas, pra ver quem é mais ágil. Porque você usa uma operação matemática e tem que pegar a resposta da operação matemática antes dos outros coleguinhas, que aí é justamente a saída do pit stop de Fórmula 1. Então é um jogo legal, que
é
você ensina matemática de uma forma legal pra sua criança.
Gostei. Você.
Olha, bom, enfim, também nas recomendações pra mim, eu recomendaria vários jogos aqui para iniciantes, né? Então, indo aí lá no Doteca e tal, pode conhecer. A gente já citou aqui alguns, né? O Carcassonne, o Catan, o Ticket to Ride. Eu acho que também um jogo que é bacana é o Dead Man's Draw. É um jogo bem... jogo de forçar a sorte. Bem divertido, bem legal. Enfim, e o Dixit, que a gente também já citou, eu acho que vale a pena pra todo mundo que
e quem mora em Brasília, ó, Ludoteca tem Asa Norte, Asa Sul.
Tem,
Cidade Satélite, Águas Claras, tem Claras, tudo tem que tudo é canto, gente. Caraca, é só
Pub,
Google, Hotel, Ludotecas, Taverna, Google Board Games, Facebook, é só procurar que você encontra.
Exatamente. E quem tá aqui
Moebius, Brasília
também,
Moebius.
Né?
Moebius.
Sim, aqui.
Vai lá atrás, procura.
Quem não tá em Brasília, procura. Eu descobri até em Franca loja desse tipo que eu não imaginei que tivesse. Então, você pode encontrar uma grata surpresa.
Mas é isso aí. Eu vou sugerir um filme, já que a galera já sabia que vocês iam sugerir aí vários jogos. Eu vou sugerir um filme de lobisomem, tá certo? Que vai ser o Blood Moon.
Acho que eu já vi essa sangrenta.
Eu acho que eu tô confundindo. Mas eu acho que é esse o nome, tá? No próximo bloco eu digo.
Confirma.
É isso, tá bom? Fica sugerindo pra vocês aí, Blood Moon, beleza? Então é isso aí, galera. Não esquece aí de ver lá o nosso podcast, que é atualizado toda terça-feira. Reprise do programa na quinta-feira, às 22 horas, energizando.com.br, Twitter e Instagram, @energizandobr. E mande seus comentários lá pra energizando@gmail.com. Dá uma forcinha pra gente lá no padrim.com.br/energizando. E até o próximo sábado com King Kong!
Godzilla! Mais Godzilla!
Um abraço a todos, valeu! Valeu! Ó, abração especial pra Nathalie, hein? Uma beijoca! Até mais, galera! Valeu! Tá
valeu, valeu, gente!
Até mais!
O Energizando vai encerrando sua transmissão. Nos vemos no próximo sábado, das 10 ao meio-dia, aqui na Rádio Federal!
Oi, aqui é Nike Velzato e vocês estão ouvindo o Energizando.
E aí, galera, esse é o nosso bloco extra pra você, que é um cara muito especial, uma menina muito especial, que segue a gente aí no nosso
podcast.
Beleza? Só retificando, o filme que eu tinha sugerido não é o Blood Moon, é o Bad Moon, que é um filme de lobisomem que eu achei até legal. Mas tem também o Blood Moon, também é um filme de lobisomem, curiosamente, que se passa no Velho Oeste. Eu não assisti, mas se você quiser encarar e acha que vale a pena, dá uma olhada aí. Eu vou atrás desse filme depois pra ver. Tá certo? Vamos lá, então. Board Games. Continuando nosso papo anteriormente, energizando Board Games.
Vamos falar de jogos infantis e jogos educacionais?
Bora!
Eu acho que é porque, assim, como a gente tava falando, né? Quando o mercado ali fechou, né? E ficou restrito a poucos jogos, então o local que você tinha para ir para comprar os jogos eram as lojas de brinquedos, né?
Isso, hoje então, você tem livrarias,
então ficou meio que até associado a isso, a crianças.
A infantil. Hoje,
a infantil, é uma atividade infanto-juvenil, né? Então, aí hoje em dia tem uma série de jogos que são para todos os tipos de público, inclusive eu tô com o jogo que eu trouxe aqui, o Tebas, ele é porque eu vou ali para casa da minha sogra, então eu jogo lá com o meu sogro, com a minha sogra, eles gostam e tal. Mas nem por isso não tem jogos infantis, ou jogos infantis são aqueles que tem na já conhecidos.
Supermercados, etc.
Tem e tal. Vários jogos também que evoluíram nesse sentido na temática ou no para o público infantil, né?
Sim, sim. Você tem, por exemplo, a Galápagos lançou um que o pessoal... Esse aqui não é a versão infantil, mas dá pra jogar também com criança, que é o Doblo. Né, que é de... Ele tem as cartas têm figuras e aí você tem que adivinhar quais as figuras... Bater as cartas, a carta do meio com a sua carta, a imagem. Aquele que bate primeiro vai ganhando pontos. Né?
O próprio Pit Crew, que você já mencionou, as operações matemáticas.
Ele tem as operações matemáticas, né? Ele tem operações de multiplicação, soma e operação de intervalo. Mas o pessoal botou na regra, né? O Sandro colocou nas regras lá, que assim, quer jogar com criança? Tira a multiplicação, dependendo do nível da criança. Deixa só a soma.
Ah, legal isso.
E aí você tira um dos componentes do jogo, pra tornar mais simples pra jogar com criança. Ele botou, tira o componente tal, tira o componente tal, tira o componente tal, né?
Aí ele fica adaptável, né?
Fica adaptável. Tem outros, por exemplo, o Zumbi Dice, o Cthulhu Dice, que é um jogo que, de dados, onde você coleta a alma das pessoas pra você, ou o Cthulhu coleta as almas e deixa as pessoas insanas. Então, teve um pai que fez uma adaptação que, na verdade, o Cthulhu é um monstro faminto.
Aham. Uhum.
E as almas são biscoitos que você dá pra alimentar ele ou pra, pros jogadores. Então, assim,
adaptou, tem como você a temática, né?
Adaptar a temática, uhum, né? Tem o Histórias Fantásticas, de contação de história, que foi feito pela Retropunk. Foi de um cara aqui do Brasil. Que você tem os personagens de contos de fada e você vai montar uma historinha. O objetivo do jogo é esse. Né? O Story Cube é um bem bacana também, que você rola os dados e as figuras dos dados, você monta uma historinha.
Massa,
né? E aí tem várias opções, assim.
Infantil, hoje, você tem uma gama boa. Tem o Jenga, que é um jogo muito agradável, né? Que você vai montando aquela
torre do destreza,
né? É maravilhoso,
Jenga,
velho.
É sensacional. É maravilhoso. Tem um, por exemplo, que eu comprei que... O Guilherme acho que lembra na época. Quem desenvolveu foi um CEO da Google.
Sim,
eu
lembro.
Que ele pega a lógica de programação que era conhecida como logo, se eu não me engano, que era uma tartaruguinha, que era o símbolo, e ele adaptou num jogo de tabuleiro. Então a criança usa as cartas e ela vai fazer a programação da tartaruguinha dela. É da tartaruguinha dela andar pra chegar e pegar uma joia que vai estar num labirinto. Eu boto cartas pra fazer a trilha de dificuldade da criança. Então, tem a carta pra frente, pra esquerda, pra direita. E pra facilitar até pro entendimento da criança, por exemplo, a carta da direita tem uma florzinha amarela. Então, quando você olha na tartaruga, lá na posição da tartaruga, do lado direito tem uma florzinha amarela. Do lado esquerdo tem uma florzinha roxa. Pra criança entender a posição pra onde vai.
E, de certa forma, aí... dá uma noção de programação, não é?
Isso. A ideia é a criança ter a intuição da programação, né? Assimilar a intuição da programação e, pra tornar mais desafiante, você vai fazendo upgrades na sua tartaruga. Por exemplo, tem hora que ela vai ganhar um canhão de laser, que ela pode derrotar, pode derreter barreiras de gelo, aí a barreira de gelo vira uma poça d'água e ela passa por cima daquele obstáculo. Então, assim... Tem muito jogo de mecânica legal aí pra criança. E pra os marmanjos também. Por exemplo, o Bolean foi um lançamento da Celican que ensina... É uma coisa que eu sou apaixonado, que ele usa a lógica booleana, né? A lógica do 0 e 1.
Sim.
Uhum. Pra você atingir os seus objetivos, fazer pontos. Então você tem um circuito lógico, eletrônico, e aí você bota as suas cartas para mudar o resultado final daquele circuito. Tipo, o colega foi e botou uma carta que ele ganha um ponto, aí você vai e muda a carta para você ganhar o ponto.
Uhum.
E é bem, bem, bem bacana.
É, eu acho que esses jogos todos...
Tem muita coisa legal.
Tem muito jogo legal, as opções são muito grandes. Eu acho que, tipo, você vai numa ludoteca, você vai ter uma prateleira ou prateleiras e prateleiras de opções. Normalmente o pessoal que atende lá já
tem um domínio.
Já pergunta do que você gosta, tal, pra dar uma... Ah, você já tá acostumado a jogar ou não. E é questão de costume. Algumas pessoas têm uma certa resistência, assim, não, porque acha que não entende, acha muito complexo. Isso aí é coisa pra... Não, é uma questão de costume. Às vezes você até começa pelo jogo, por um jogo que é muito complexo, e você cria uma certa resistência. Se você começar por um jogo complexo no sentido das regras mesmo, né? E nem tanto da estratégia, porque níveis de estratégia, à medida que você vai jogando, você vai desenvolvendo mais. Mas às vezes você... com o tempo você vai se acostumando com isso. Até contei aqui que eu tenho um sobrinho que vai fazer 8 anos esse ano, né? E eu ensinei pra ele como se jogava o Estratego, né? Essa, tipo, o combate que a gente conhece como
combate. Sim, é o combate da Guerra Estrela.
Eu expliquei pra ele na crença de que ele ia conhecer as regras, jogar a primeira partida pra conhecer as regras. E ele venceu. Ele me venceu na primeira. Por quê? Porque ele já tá imerso nessa cultura, ele já conhece. E é um hobby, cara, que muito divertido, que desenvolve.
A juventude
muito
está ao meu lado.
Assim, aqui no Brasil...
O quê? Diga isso de novo, moleque.
Aqui no Brasil a gente não tem, por exemplo, ainda editoras específicas com tema específico. No Estados Unidos a gente tem editoras com foco, por exemplo, em crianças. Né? Uhum. Tem a ABBA, se eu não me engano, que tem jogos pra criança. Tem a For Fun, se eu não me engano, que tem uns jogos também. Né? Tem esse foco. Agora, uma coisa que a gente acabou não falando, né, no programa, foi a questão de valor. A gente falou, vai na ludoteca, dá uma olhada, porque os jogos são caros. Então, assim,
isso.
Você tem que realmente conhecer o jogo para ver se vai investir. R$100, tem jogo de R$200, R$300, R$400. E uma coisa que o mercado notou, por causa que a gente vive num meio de tecnologia hoje, vários desses jogos existem para tablet e para celular. O Potion Explosion já tem para celular, que é um jogo de fazer poções mágicas.
E vale a pena até falar...
O Small World também tem para...
Vale a pena até falar a questão do preço.
Sim.
Tem, dependendo do board game, o custo dele de produção em si é alto.
Isso.
Você pegar um Zombicide, por exemplo...
É muita miniatura.
É muita pecinha, é muita coisinha. Então, ou você pegar também próprio alguns jogos de carta que tem muita cartinha, tem muita coisa. O custo é alto para você ter uma coisa que dure.
De qualidade.
Isso, tem isso também.
Que dure. Né? Às vezes a qualidade é altíssima, mas a peça é frágil e aí quebra. Ou você tem uma qualidade mediana, mas vai durar 5, 6 anos aquele board game. Né?
Exatamente.
Então, o custo de geração, de produção, influi no custo final.
Também.
E aí, às vezes, você indo pro digital, o seu custo de produção vai lá no pé.
Vai lá no pé.
E você conhece.
Você fica conhecendo o jogo. O Elder Sign tem também pra...
Vocês conhecem o caso de algum professor que leva jogo assim pra
conheço,
jogar?
Conheço. Eu conheço.
É? Conheço.
Pra jogar na tem um colega que é daqui de Águas Claras, inclusive, que ele faz projetos com essa parte. Ele gosta muito de RPG, mas ele também desenvolve jogos caseiros, assim, pra falar sobre história.
Bom,
então ele desenvolve cenários e para o quê? Para ele envolver os alunos com que é o Átila.
Sim,
o Átila. É que pertinho que ele mora. Ele para o quê? Para envolver.
Ele estava fora do país?
Átila?
É.
Recentemente,
eu acho
não
que
sei.
É porque teve uma amiga nossa recomendou um professor que fazia esse trabalho também para vir aqui no programa, mas tem tempo já, se eu não me engano, era ele.
Para
falar sobre isso aqui, sobre aplicação de jogos em escola e em sala de aula.
No Brasil tem vários projetos disso.
Eu acho isso muito legal, cara.
No Brasil tem vários projetos de apresentar não só a questão, às vezes, do tema, mas do lúdico.
Sim,
e mostrar o uso disso aí. Por exemplo, tem jogos que não vão ter uma operação matemática, mas você tem a questão de associação, né? Explorar o seu cognitivo, explorar sua visão dimensional.
É fato, é bem mais divertido e eu acho que aprende muito melhor. Assim,
né? Eu me lembro que eu tive uma aula que eu era monitor na faculdade, né? Letras. E aí eu usei a lógica do academia, desse de você inventar, de você pegar uma palavra que você não conhece muito bem e cada um inventar um sentido, para eu explicar sobre a arbitrariedade do signo, né? Enfim, se as palavras elas têm uma arbitrariedade ou não. E ali a aula, eu comecei a aula com aquilo, envolveu todo mundo, né? E aí, em seguida, eu fui falando os temas e sempre resgatando alguma coisa do jogo.
Que massa.
Porque assim você envolve. Diferente.
É, né? bem melhor.
E assim, às vezes as pessoas falam, usar RPG pra dar aula. Eu acho que o RPG ele chega a ser complexo demais, às vezes, pra passar o conteúdo que você quer. E o board game, dependendo do board game, ele tem umas regras mais lisas, mais rápidas, mais fáceis de explicar. Você não perde tanto tempo definindo as regras, explicando as regras para as pessoas, para o pessoal já começar a aprender. Né? Então, eu acho que isso é uma coisa que o board game tem que ajuda, porque as regras são feitas para o pessoal começar a sentar e jogar rápido, né? Não perder tanto tempo lendo as regras para depois começar a jogar.
Você que é professor aí, cara, é uma excelente pedida. Eu acho que vale a pena você que ainda não testou com seus alunos.
Adapta, né?
Eu acho que ajuda bastante, ajuda a você ter a atenção do aluno também, ajuda a interação deles com os outros, né? Com os coleguinhas e tal. Eu acho que é bem interessante mesmo. Vale a pena você dar uma pesquisada nisso aí. Eu acho que com certeza você vai encontrar muita matéria também na internet ensinando como é que você pode aplicar. Pode mandar um e-mail. E se os caras quiserem falar com a Omni Nerdia, pra fazer alguma pergunta justamente sobre isso também, assim. Ah, eu sou professor e o que, que vocês me aconselham a... Que tipo de jogo bacana eu posso aplicar para uma turma, por exemplo? Para onde, como é que eles podem falar com vocês?
Bom, com a gente pode usar o e-mail, né? O omninerd@gmail.com. Facebook. Mas também pode entrar em contato pelo nosso Facebook. A gente está sempre disponível, assim. E não necessariamente a gente vai saber a resposta, mas a gente tem o telefone de quem sabe.
Ah, gostei da resposta. Então,
meu nome é Duncan, eu estou falando dos Estados Unidos e eu queria uma dica de vocês.
Aí a gente tem
não
os...
Não temos dicas agora, mas podemos te dar o telefone do Jackson, ele está aí pertinho de você, em Oklahoma.
Tem as ludotecas e tal, essa parte educacional, o próprio Luiz Cláudio, que é o dono da Orgutal, ele usa os jogos de uma maneira educacional também, ele dá aulas, eles...
Não, o pessoal da ludoteca e da Orgutal, eles têm um trabalho bacana. Pô. No final do ano, que eles vão no hospital da criança com câncer, se eu não me engano.
Ah, levar. Massa!
Eles têm um programa com hospitais pra levar os jogos, né?
E se uma escola quiser contratar um Omninerd pra fazer uma aplicação de jogos em classe?
Bom, a gente nunca fez e não digamos assim, não...
Aí liga o diretor pra vocês.
Não tá...
Meu
não...
nome é Johnson e eu sou diretor da escola.
Eu acho que não seria tanto
praia.
É, não seria tanto a nossa praia. A gente indicaria uma ludoteca.
É? Vocês não iriam, então? Vocês se recusariam aí?
Não, não é que a gente se recusaria, Nestávulo.
Mas jogado do diabo.
Nestávulo.
Não me chame.
A gente...
O Guilherme já ficou.
De forma nenhuma, a gente... indicaria o que eu falei, a gente indicaria a ludoteca que tem o material e o...
Mas o pessoal da ludoteca vai, por exemplo, na escola se precisar?
Vai.
Vários que fazem esse trabalho.
Pô, legal isso,
eles
cara.
Fazem.
É um bom serviço.
A BGC Ludoteca e a Orgutal, que a gente sabe que... Os outros a gente não sabe, não é?
Não
gente,
sabe ainda,
não é. Que a gente, não é que eles fazem ou não. A gente não sabe se eles trabalham com isso. A Orgutal e a Ludoteca, BGC Ludoteca, a gente sabe
eles têm
que
esses trabalhos sociais que eles fazem.
Claro.
Aí eu não posso opinar sobre isso.
Eu já falo o seguinte, claro. Ou eles vão cobrar... Ou eles vão cobrar uma coisa financeira, ou eles vão fazer uma parceria com a escola.
Nós gostaríamos de pagar...
reciprocidade, né?
O nome é diretor Johnson, e nós gostaríamos de pagar com sorrisos. Sorrisos das crianças.
Existe, com certeza vai existir algum termo de colaboração entre a ludoteca e a escola, mas, assim... Aí vai de cada ludoteca, né? O pessoal aqui não pode falar por eles, não representa eles aí, aqui no momento.
É, o Nestábulo não entende muito bem essas coisas.
Ele fica insistindo nisso, né? Cara?
E ele chega um momento que ele fala assim, agora vou botar lenha na fogueira. Vamos ver.
Pô, eu só tava querendo vender um produto. É, se vocês não fazem isso, vocês devem conhecer quem faz. Vocês indicam, né?
É porque nós temos os contatos.
O importante é, nós temos a solução.
Isso.
Se você não sabe como fazer, nós podemos te mostrar como fazer.
Em nossos eventos e tal, a gente sempre tem essa parte voltada para jogos de tabuleiro com parcerias.
Quando é que vai ser o dia da toalha?
Você queria falar do Empreendinerd.
Dia da toalha. Não, Empreendinerd.
Empreendinerd.
Eu já
Empreendinerd. Quero ver se nesse eu vou no próximo.
Mas é que o dia da toalha tá mais próximo.
Dia da toalha vai ser dia 27?
É no 27 sábado seguinte.
No sábado não, domingo.
É sempre pertinho do meu aniversário.
Domingo.
Ficou pro domingo? A gente tá fechando ainda a questão de datas.
Mas melhor pra mim.
No fim de semana,
datas, atrações.
Após o dia 25.
Após o dia 25 de maio, a gente já tá organizando, estamos negociando algumas coisas pra ver se a gente traz algumas novidades
lugar,
aí e tal.
Massa.
Mas como não tem nada oficial, a gente por enquanto não anunciou nada, mas...
Isso.
A gente... Uma coisa que a gente já queria era ter novamente o Nerdizando lá, fazendo a atividade do quiz.
Tamo lá,
musical.
Do quiz. Com certeza.
Vamos fazer o quiz novamente.
Com prêmios e sábado. Prêmios.
Não, vai ser domingo, é dia 27.
Se for sábado,
eu acho que vai ser 28, deixa eu olhar.
Eu estarei lá.
Com certeza, eu quero
De qualquer
ir também.
Forma, sábado ou domingo eu estarei lá. Domingo o Neto vai estar também. E além disso, pro final do ano, normalmente, né, é o Empreende Nerd, que
Empreende Nerd.
Segundo semestre. Maravilhoso.
Empreende Nerd, oferecimento.
Cara, foi show de bola do ano passado.
isso, assim, não foi da maneira totalmente que a gente queria. Nós tivemos alguns problemas, como todo o primeiro evento, mas a gente gostou muito, que todo mundo gostou, cara.
Eu vou te dizer uma coisa, nunca é o que a gente sonha. É a diferença entre a utopia e a realidade. Mas foi do peru. Foi
uma coisa,
ótimo.
O Elton sente saudade do Dia da Toalha?
Ele faz lá.
Lá onde ele tá, ele não faz.
Lá na Ucrânia?
É. Faz. Lá não tem Dia da Toalha lá.
Olha, talvez não tenha o evento, mas no mundo inteiro tem gente carregando sua toalhinha.
Mas lá
aí,
eu acho que não
vai
tem.
Ter o evento.
Ele vai sentir saudade. Já falou pra vocês? Eu tô com saudade de casa.
Não. Ainda não. Espera ele passar o segundo inverno lá.
Já passou o primeiro. Agora ele tá derretendo segundo, a parada lá que ele já falou. Um abração pra você, Welton.
Welton.
Beleza. Pessoal, mais uma vez, agradecido pela presença de vocês.
Vamos fazer mais sobre jogos de tabuleiro?
Vamos,
acho que a gente tem que continuar.
Esse ano, eu tava falando com...
E de RPG também, não esquece. RPG
eu tava falando esse ano, a gente tem planejado, são 4 programas de board games, e RPG, e aí... né,
jogos de mesa.
Jogos de mesa, a gente vai fazer. Então, vão ter mais, porque o pessoal, os nossos ouvintes, pedem, então a gente tá atendendo o pedido deles, a gente tá falando sobre board games, por isso
vocês
a gente quis fazer
nunca deu nada pra vocês.
A introdução hoje, mas no decorrer do ano a gente vai falar sobre... coisas mais específicas. Hoje foi o genérico, e aí a gente vai partindo agora para as coisas mais específicas, vai pegar um tema ou um outro e vai falar exclusivamente sobre aquilo.
Então, por aí, a pessoa já teve a introdução aqui, ela já pode começar a jogar, conhecer e tal, e assistir o próximo já conhecendo um pouquinho.
Já sabendo um pouquinho.
Meu nome é Howard e eu quero mais programas sobre board games. Beleza, vamos fazer mais então. Galera, um grande abraço para vocês, não esquece de seguir a gente aí nas redes sociais, ficar por dentro das nossas mutretagens, tá certo? Manda seus comentários pra gente e siga a gente lá. E é isso aí, compartilha tudo que a gente faz, porque ajuda pra caramba. Ok?
Curte e compartilha.
Um grande abraço a todos e até o próximo Energizando
Intel.
Valeu. É sempre um prazer, Tchutchuco.
Nós queremos agradecer a todos os nossos padrinhos e madrinhas, e especialmente
ao Henrique Soares, ao João Paulo do Santos Silva e o pessoal do Like Tourcast, o Felipe, o Bruno e o Edmilson.